Temos alguns conselheiros que ainda estão aqui a circular, mas vamos começar porque temos efetivamente quórum. E deixamos para a parte da tarde, bem, ainda temos para além do ponto 7 e 8, que são os nossos pratos fortes, temos no ponto 9 o estado da aplicação das novas tecnologias, mas se calhar este aqui ainda não temos nada, pois não? Senhor Conselheiro João Ramalho Santos, ainda não temos nada, não nos mandou nada sobre as novas tecnologias.
Mandou um documento que seguiu na pasta, sim?
Sim. Pronto, então ainda temos. É verdade. Eu até perguntei. Não, esqueça. Eu até perguntei se tinha mandado ou não e mandaram. É verdade tudo. Pronto, então vamos, talvez, se nós dedicássemos, vejam se acham bem. Se dedicássemos uma hora para cada um dos relatórios para discutirmos questões e depois fechássemos ainda com as pequenas coisas que muito brevemente conseguimos. Parece-vos bem para darmos tempo para tudo? Sim? Agora, íamos começar pela objeção de consciência. Quem é que está mais? É o Conselheiro Rosalvo Almeida e quem mais? Margarida? Conselheira Margarida Godinho? Não, Conselheira Lourdes Martins só nos falta mesmo um, não é? Mas deve estar a chegar, não é? Está bem. Então, Sr. Conselheiro, quer... Vamos, então, talvez, debater questões que possam estar em aberto. Não... E estão certamente, vamos dar assim, mais ou menos uma hora para esta discussão. O documento que foi enviado não faz muito a diferença dos anteriores, certo? E, pois, e ainda há outra, por isso eu acho, ainda há uma outra questão que é saber se vão fazer mais audições ou não. O grupo gostaria de propor mais audições, por isso era uma questão que se quebra, até começávamos pela parte das audições e depois íamos ver o documento. Interessava nos documentos que estão praticamente numa fase, bem, o outro ainda mais avançado, praticamente finalizado em relação a este, mas este também muito adiantado e já veio aqui algumas vezes, e eu tenho a impressão que era bom nós dedicarmos a questões agora em concreto e não só fazer a apreciação geral para se poder ir finalizando as várias partes da redação dos textos, está bem? Senhor Conselheiro Rosalvo Almeida, ou não sei como é que o grupo decidiu, quem é que toma a palavra? Íamos talvez começar primeiro pelas sugestões de audições, não?
Fizemos duas sugestões. Uma, o professor Tomé Pereira. É Tomé Pereira. Tomé Pereira, diretor do Departamento da Saúde da Mulher, da Saúde Reprodutiva da Mulher, ou da Mulher e da Saúde Reprodutiva, do Hospital Santo António, e a professora doutora Teresa Violante, que é uma constitucionalista, foi sugestão do Miguel Recu, que entendeu que era uma personalidade, uma perspectiva sobre as questões constitucionais que justificaria ouvi-la. A primeira sugestão do professor António Tomé Pereira é de uma personalidade que dirige há alguns anos, aliás está, segundo eu soube, a aproximar-se da sua aposentação, embora seja um homem muito novo. Sei que é, portanto, dirige um departamento num grande hospital do Norte e a perspectiva da maneira como lida uma estrutura como aquela com as questões que são presentes todos os dias, que tem conhecimento do número de objetores de consciência que tem e da maneira como resolve esses problemas. E posso revelar, embora isso não seja determinante, que me foi dito pelo diretor clínico, que quem sou muito amigo, o neurologista José Barros, que foi como sugeriu, que é um homem que ele próprio é objeto de consciência, mas que é uma pessoa que tem qualidades intelectuais de primeira linha. E, portanto, pareceu-me que era uma personalidade muito importante para vir. A professora Teresa Violante, só sei que é constitucionalista, não sei muito mais. Eram essas duas questões que acho que valia a pena ouvirmos, para nos ajudar. Uma mais institucional, outra mais pessoal.
Pessoal não, porque pessoal não nos interessa muito. Quer dizer...
Sim, mas não é... Quer dizer, não interessa à senhora professora, presidente, mas pode interessar aos relatores.
Não. É assim, as questões pessoais, reparo, para cada um que quer uma coisa, pode que um que tem uma opinião, o outro tem outra. Interessa-nos é pessoas, como muito bem apresentou, têm experiência em gerir toda a situação, não é? Por isso não é tanto o pessoal, eu acho que é profissional e com experiência.
De facto, o professor até Tué Pereira tem um perfil institucional.
Pois.
E a professora Teresa tem um perfil mais pessoal, embora seja, tenha...
Constitucionalista.
É constitucionalista. E não representa ninguém.
Pois, claro. Por isso é que me parece que não são pessoais, porque eu acho que a questão pessoal não nos interessava. Eu acho que são pessoas que têm experiência em perspectivas diferentes. Sim, mais alguma sugestão, algum comentário sobre estas sugestões? Por favor.
Só para dizer que eu também tinha sugerido a professora Teresa Violante num mail que mandei, e também mandei, e até tinha sugerido também outra pessoa, mas já acho que já chega. Fui eu que propus a Teresa Violante, e também propus o professor João Lavinha na altura. Mas a professora não vale a pena, acho que estas duas propostas estão perfeitas, não estou, e acho que a professora Teresa Violante é como diz, é o problema dela ser constitucionalista de saber sobre o assunto, é isso que interessa.
Eu, por acaso, sempre achei piada, mas, enfim, dir-me-ão se vale a pena, se não. Achava que podia ter algum interesse ouvir, não sei se há essa disponibilidade, se não, alguém responsável pelos serviços regionais de saúde dos Açores. Precisamente porque houve um tempo em que só havia objetores de consciência. Não havia um único ginecologista que não fosse, ginecologista obstetra, que não fosse objetor de consciência. E por isso é uma situação, parece-me a mim, muito particular. Quer dizer, em ilhas que estão afastadas 2 mil quilómetros de qualquer outro centro de saúde e onde não há ninguém. Achava que era interessante perceber como é que se organizaram. Mas não sei se acham que vale a pena, se não vale a pena. Silêncio não é assentimento, por isso, por favor, pelo menos, primeiro os membros do grupo, depois o senhor conselheiro Rui Nunes, só de favor.
Não, o que eu penso é que está-se a ouvir essencialmente objetores, era importante ouvir também não objetores.
Nós não estamos a ouvir ninguém como objetor, nós estamos a ouvir, por isso é que eu fiz logo a distinção entre o pessoal. Porque se nós entramos
nas pessoas...
Mas não foi
isso que foi dito. Não foi isso
não,
que foi dito.
Não, o que foi dito foi que ele era convidado, não sei, o senhor conselheiro me dirá, pela experiência que ele tem na organização de serviços, e depois disse, a título privado, um amigo comum, disse que, mas não é nesse sentido que ele vai ser convidado.
Mas não deixa
porque
de ser.
Porque realmente, se vamos... Bem, isso não é nesse sentido.
Mas se não deixa vamos, de ser.
Eu devo dizer, se vamos convidar o que é e o que não é... É assim, há muitos que são, há outros que não são, e dentro dos que são e dos que não são têm perspectivas diferentes. Eu preferia que não viessem falar de si, viessem falar dos serviços, da organização, da gestão.
Mas como a senhora professora sabe, o facto de um diretor de serviço ser objetor de consciência é questão central. Isto quem está no terreno sabe esta questão.
Conselheiro João Ramalho Santos pediu a palavra ou não? Não. Então a mão que eu vi daí era sua. Eu vi só assim por canto do olho. Pareceu-me. Muito bem. Mais alguém já? Relatora? Se não se importam. Depois. Está bem?
Boa tarde de novo. Só acrescentar que, efetivamente, esta nossa indicação ou esta possibilidade de ouvir quem referimos, o Sr. Professor Tomé, não, o olhar não foi, a informação foi adicional. No primeiro momento, eu só conheço o trabalho dele e, portanto, não foi nessa perspectiva de todo, foi na perspectiva de alguém que nos poderia efetivamente ajudar a enriquecer este olhar. E, portanto, a informação, para mim, até enquanto elemento do grupo de trabalho, foi completamente adicional. É a primeira nota. A segunda nota é, parece-me, enquanto relatora do grupo, e não tendo, estou a expressar aqui publicamente, parecer-me interessante ouvir e registar a recomendação que a senhora Presidente fez. Até porque, como todos temos talvez presente, este tema da objeção de consciência voltou a estar completamente na ordem do dia durante o mês de agosto, com uma situação vivenciada numa das ilhas, e portanto poderia ser interessante essa audição. É o meu olhar. Muito obrigada.
Senhora Conselheira Paula Pinto Freitas, primeiro, e depois André Dias Pereira.
Eu não sabia que tinha sido proposto o professor Tomé. Não sabia, mas já ouvir agora, independentemente, nem sabia se ele era objetor de consciência ou não, sabia que era o responsável, e eu trabalho no CMIN, pela organização dos serviços. E devo dizer que o CMIN é dos poucos sítios onde a interrupção médica de gravidez funciona, e funciona com disponibilização de tempo de reflexão e de consulta de psicologia a todas as mulheres que o queiram. Portanto, acho que ir a um bom exemplo de serviços de saúde parece-me muito bem. Era só em defesa da proposta. Não sabia, relativamente ao professor, sequer se era objeto de consciência ou não.
Apenas para dizer que parece excelentes sugestões, as duas, mais esta terceira, dos Açores, encontrar a pessoa certa para explicar o sistema regional de saúde materna e o que é que se faz para cumprir a lei. E só agora um pequeno à parte. Não deixa de ser interessante, quando vemos o mapa das dificuldades de acesso ao IVG, que é muito curioso que ele não bate certo com outros dados sociológicos, designadamente, quer o referendo já há muitos anos, quer outros dados sociológicos, por exemplo, de missa dominical. O que demonstra que algo de estranho se passa em certas regiões. Não é? É um mistério. Eu gostava de ser sociólogo. Traduzindo, não preciso traduzir, são todos mesmo, não é? Vemos que no Porto e em Braga as coisas correm muito bem, apesar dos resultados no referendo terem sido o que foram e da realidade sociológica ser o que ainda bem é. E noutras regiões em que à partida se poderia pensar que não era questão, afinal é uma grande questão. É muito curioso, não? Ou seja, às vezes o cumprimento da lei e a tal consciência tem pouco a ver com outras naturezas sociológicas.
Bem, vamos deixar a missa para o domingo. não sabia. Olha, alguém está a sentir interpelado.
Não, eu já li artigos de sociologia em que é um critério. Não, aconselheiro, não, sabe bem. Todos sabem o que é que eu estou a dizer. É um dos critérios da aferição de certo tipo de comportamentos, a percentagem de pessoas que frequentam a missa ao domingo. Isso é uma banalidade, não disse nada que todos não saibam, não é?
Mas não neste caso, não neste caso. Muito obrigado, eu peço desculpa. Sei, já me puseram ao corrente. Muito obrigado, eu peço muita desculpa, eu tive que sair para gravar uma coisa. E portanto, só consigo chegar agora. Não, era só para dar mais um ponto, uma nota, porque eu sou um bocadinho responsável pela escolha da professora Teresa Violante como uma das pessoas que queríamos ouvir, e que tem muito a ver com os escritos e com aquilo que ela naturalmente tem feito e estudado sobre a matéria. Ela é constitucionalista e, portanto, de alguma maneira, acho que é uma pessoa idónea e era importante para nós, não só nós ouvirmos a opinião dela, mas também que o Conselho o fizesse, porque acho que era importante que depois todos pensássemos nisto a partir da mesma informação. E era essencialmente isto. Muito obrigado.
Parece-me que até agora é tudo pacífico. Sim, 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 está aqui na lista. Eu só dei prioridade aos relatores. E já não tenho mais inscritos. Agora tenho o Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva. Faz favor.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. A minha posição em relação ao que eu entendo deste documento, na fase em que ela está, é profundamente contrária e profundamente crítica, e vou tentar explicar porquê. Eu entendo, e escrevo sobre isso, tenho um livro sobre isso publicado há 19 anos, sobre a objeção de consciência, entendo que há coisas, designadamente, as coisas que têm a ver com a nossa liberdade íntima, com o, digamos, o reduto mais íntimo da nossa vida, há coisas sobre as quais o Estado não tem o direito de saber, mais, de querer saber.
Então
eu só me posso pronunciar sobre o meu querido amigo António Tomé Pereira, venha, gosto muito dele, conheço há muitos anos.
Pronto, só estamos agora na parte das audições.
Mas sobre depois... a professora Teresa Violante, acho uma pessoa numa escala de 0 a 20, 10 valores.
Quanto?
10, numa escala de 0 a 20. Perfeitamente sofrível.
Senhores conselheiros, antes de entrarmos no parecer propriamente dito, e depois dou a primeira palavra aos relatores, e depois o conselheiro Miguel Oliveira da Silva já está inscrito, digamos assim, por antecipação. Podemos dar então por aprovado. É doutor Tomé Pereira? Muito bem. Doutora Teresa Violante? É professora? São os dois professores doutores? Muito bem. E então tenta-se ver se alguém dos Açores que possa entrar, nem que seja por vídeo? Muito bem, vamos tentar fazer isso para... Ah, sim, eu até agradeci, ainda bem que tocou nesse assunto. É sempre desejável pessoas que tenham conhecimento próximo, antes de se fazer o convite oficial por parte do Conselho, que haja uma auscultação prévia. Por isso, sim, não só aceito, mas peço-lhe que sim, que faça este contacto com a professora Tomé Pereira, e perguntava se alguém conhece esta senhora que passou à rasquinha da Teresa Violante. Desculpem a brincadeira. Pode ser? Claro. Com certeza, porque senão não estávamos aqui, se partilhássemos da mesma... Claro, mas estamos neste ar jocoso. Eu peço desculpa pela falta de institucionalidade agora. Tem contacto com... Não?
Então eu faço.
Por isso é sempre melhor nós contatarmos, e eu tentarei fazer a mesma coisa, tentarei fazer a mesma coisa em relação aos Açores antes de mandarmos a carta formal de convite, que será para outubro, quantos? Outubro 18, não é? É, 18. Estamos próximos, estamos a menos de um mês. É outubro 18. Está bem? Ver também a conveniência, por exemplo, às vezes só podem da parte da manhã, às vezes só podem da parte da tarde, nós temos que ser flexíveis para acomodar. Sim? Depende, é do próprio, nós podemos... Sim, sim. Mas então é dizer aí ao seu colega com quem tem trocas de olhares, não é? E outras e palavras, para ver se for possível. Sim, sem dúvida. Quando eu disse pode ser de manhã e de tarde, é às vezes para acomodar as disponibilidades dos próprios, sobretudo que vamos contactar com menos de um mês de antecedência. Está bem? Então, depois dos contactos feitos, ao professor Tomé Pereira, à professora Teresa Violante e eu própria, alguém dos Açores, vou falar para a Secretaria da Saúde, ver se a Secretária Regional pode, que será, ou ela, um diretor regional, será talvez o mais indicado, e depois enviaremos os convites de acordo com as respostas que tivermos. Fechamos o capítulo audições? Muito bem. Então agora vamos passar ao parecer propriamente dito, sendo que não houve grandes alterações e é a altura de começarmos a ver questões que possam estar em aberto, porque senão, se vem aqui ao Conselho e dizemos ah, está ótimo, sim senhor, vão no bom caminho, só assim estas ideias gerais, depois enfrentamos os problemas todos quando chegarmos ao parecer propriamente dito, porque depois o parecer propriamente dito vai refletir opções que foram feitas no relatório, porque tem que haver coerência entre os dois documentos, e depois de repente surgem os dissensos. Por isso agora é que vale a pena nós entrarmos em questões que consideremos cada um de nós importante para serem debatidas com os relatores. Por isso eu dava primeiro a palavra aos relatores naquilo que é novo, porque o resto da apresentação do relatório já foi feito, nós já ouvimos, ele não tem grandes diferenças, mas alguma coisa que queiram apontar como tendo sido evolução, por favor, façam-no. E depois eu dou logo a palavra ao Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva e mais alguém que entretanto se vai escrevendo.
Assim, muito, muito sucintamente, dizer que a versão que está neste momento foi distribuída para leitura e comentários hoje, para recebermos alguma reatividade dos senhores conselheiros, tem vindo a sofrer pequenos ajustes. Um deles é logo no princípio. Nós tínhamos uma referência à chamada objeção de consciência dos alunos de nutrição, até ouvimos a professora Conceição Calhau, e depois de que ouvimos e de alguma troca de impressões, resolvemos despromover o assunto para a nota de rodapé. Numa primeira versão, essa nota de rodapé, que começou por ser regida por mim, referia-me ao surgimento. Doutora Cintia, parasse ali um bocadinho, escusado a procurar aqui. Ah, obrigada.
Algum problema?
A nota número 3, exatamente. Estava muito bem, já que estava à procura, estava perdido. A questão dos alunos. Limitámos-nos a pôr. Não referimos nem o serviço militar, nem o pacifismo, nem as invocações. E eu tinha posto as duvidosas invocações, mas acharam bem que nem sequer a palavra duvidosa já tivesse, que parecem começar a surgir por parte de estudantes que recusam aprender matérias curriculares que contendem com as suas crenças. E portanto, não tratávamos disso, porque o objetivo do parecer seria pura e simplesmente refletir sobre a questão da objeção de consciência dos profissionais de saúde perante atos de saúde. E deixávamos isso para segundas núpcias, se vier a haver. Outras alterações que fizemos são alterações por menor. Não me lembro agora, assim, não me ocorre assim nenhum.
Foi em função, essencialmente, das audições que fizemos.
Foi em função das audições que fizemos. Exatamente. Mas estávamos abertos agora a que, perante à discussão, para receber inputs. Inputs? Não. Observações.
É verdade.
É um momento histórico.
É para ver se faz compreender.
Não precisa.
Está muito bem.
Muito obrigado, mais uma vez. Eu vou ser rápido, como no geral sou. Então, eu penso, como questão de fundo de tudo o que vou dizer, que um Estado de Direito Democrático, há coisas que não tem o direito de saber, ou mesmo de querer saber, sobre a vida das pessoas. Concretamente, sobre as razões de objeção de consciência. E, portanto, todo o parecer é no sentido oposto a isto, todo o parecer é no sentido que o Estado autoritário e totalitário, que não é dito, mas está subentendido, tem o direito a que as pessoas tenham que prestar esclarecimentos sobre as razões da sua objeção de consciência. Fala-se, inclusivamente, na fase final do parecer propriamente dito, que as pessoas têm que ter uma formação. Mas quem é que lhes vai dar essa formação? A Comissão de Ética dos Hospitais? Aceito. Quem é que vai dar? Como se pergunta na República de Platão. Quem forma os formadores? Quem são os professores dos professores? Bom, e então a questão que se põe é esta. Logo, eu vou começar pelo princípio e depois salto para o meio, para o fim, porque o documento é extenso. Logo, no primeiro, numa versão anterior, não se falava no parecer de 97 do CNECV. Agora fala-se, refere-se, dizendo que é uma longa história, não sei se é longa ou se é curta, mas eu pergunto, os relatores leram o parecer de 97, concordam com ele, discordam profundamente dele. Espera aí, mas é que isto é muito importante. Porque o parecer de 97 fala minuciosamente sobre a objeção de consciência. Minuciosamente sobre a objeção de consciência. Não fala sobre o estado do tempo. Fala sobre a objeção de consciência minuciosamente. E, portanto, convinha, ao referir o parecer de 97, que diz rigorosamente o oposto do que este diz, convinha explicar porquê. Este está justamente nos antípodas do parecer de 97. Ou então fazemos a referência porquê? Só para dizer que nos lembramos que ele diz isto? Não vale a pena. Bom. Dou.
Está-se a referir aqui às...
À primeira linha.
Linhas,
à primeira linha.
É assim, esta tem toda a razão no que está a dizer, nós não podemos só referir o parecer, mas normalmente, depois deste apontamento que é feito pelos relatores, a doutora Cíntia costuma reescrever esta primeira parte, vai buscar todos os
parceiros... Vai não, irá, porque aqui não está nada disso.
Vai buscar, costuma ir buscar todos os parceiros que falam sobre a temática em apreço e faz uma pequena nota sobre a orientação de cada um. O que não invalida aquilo que acabo de dizer, se os atuais relatores leram ou não leram. Mas quer dizer, estas primeiras linhas que diz contexto, não se preocupem com isso.
Eu não pergunto só se leram ou se não leram. Eu acho que o parecer tem que dizer se concordam ou não e porque é que concordam ou não concordam do parecer de 97 e porque é que propõem um parecer que está nos antípodas do parecer de 97. Eu não tenho nada contra que o Conselho Nacional de Ética mude radicalmente a opinião. Não tenho. Não tenho. Mas então que se explique porquê. Pronto, é só isso. Bom, depois o relatório é muito extenso. Eu vou apenas mencionar algumas coisas que me preocupam. Podia mencionar muita coisa. Já, sobretudo preocupa-me quando se fala proteção contra a discriminação, mas há alguma discriminação em relação aos objetores ou não objetores, nunca dei por isso, quando se diz que pode haver pedidos objetores menos genuínos. Quem sou eu para dizer isso? O que é que eu sei disso? Há objetores menos genuínos? Quem sou eu para dizer isso? Se é objetor, é objetor. Ponto, parágrafo. Acabou. Bom, depois, já disse, lamento que não se fale no estatuto do objetor seletivo e absoluto, porque é necessário, já vou dar exemplos disso. Lamento que não se fale em Rawls, em Dworkin, em Haas, em Habermas e tudo mais. E, quando chegamos ao fim, vou ser breve já, indo agora para o fim, que é aquilo que as pessoas só leem as últimas 8 ou 9 linhas do parecer. Bom, quando se diz é importante que o direito à objeção de consciência seja respeitado, com certeza. Depois diz algo que é extremamente importante. Linha B. Objeção de consciência, se vier a haver em documentos como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição Portuguesa ou outros, Constituição da União Europeia, do Conselho da Europa, na Constituição Francesa, já se pôs, por exemplo, que o direito ao aborto é um direito fundamental, um direito humano fundamental, foi lá posto há poucos meses. Portanto, se fizer isto na Declaração Universal dos Direitos Humanos ou na Constituição Portuguesa, com esta maioria não se fará, mas poder-se-á fazer com a outra, em breve ou não, não sei, a objeção de consciência cai por terra, de acordo com esta linha B. Na linha C, então, é um bocadinho delirante. Quando haja invocação de objeção por motivos técnicos, tem que haver, as instituições têm que tomar uma uma posição adequada que não sabe bem qual é. Quer dizer, eu sou objetor de consciência na consulta de interrupção voluntária de gravidez. Aparece-me uma mulher com 8 semanas e diz, no Hospital Santa Maria, doutor, eu quero fazer o aborto com recurso a anestesia. Não quero fazer com recurso a meios químicos, portanto, em comprimidos orais e vaginais. Isto é um problema técnico. Eu digo, olha, minha senhora, desculpe, se houvesse o estatuto seletivo, eu dizia, olha, não, por várias razões, porque é mais barato, porque, porque o recurso à intervenção cirúrgica tem custos para a sua saúde, há riscos de perfuração uterina, infecção, etc, 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 etc. Não. Não posso fazer isso por razões técnicas. Da mesma maneira, para não falar só em médicos, os farmacêuticos, como sabem, há muitos farmacêuticos que são objetores de consciência em relação à contraceção de emergência. Há dois tipos de contraceção de emergência. Uma pílula que se dá até 2 dias, outra que se dá até 5, respectivamente. O Norlevo e o Eluan passa a publicidade. Um é o levonorgestrel, outro o acetato de uliprestal, passa a publicidade. Se chega uma senhora à farmácia e diz, olha, eu ontem tive relações sexuais, estava na ovulação, rebentou-se-me o preservativo, que era contracepção de emergência, dê-me o L-O-N, faz favor, que é para 5 dias e que tem efeitos secundários muito maiores do que 2 dias. E o farmacêutico tem todo o direito de dizer, desculpe, não leva o L-O-N, leva o Norlevo porque não tem nada a levar ao L-O-N. Pronto, então o homem está, o homem, isto é, o colega de profissão, por motivos técnicos, está a agir bem, mas é condenado pelo parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Bom, na linha de já disse que é delirante exigir-se a formação dos objetores de consciência. Na linha é urge. Urge é com urgência, acho eu, não é? É isto que quero dizer. Portanto, é urgente que o poder legislativo se interesse sobre o tema da objeção de consciência. Não, não é. Não se pode legislar sobre objeção de consciência, na minha opinião. Não se legisla sobre questões de consciência, na minha opinião. Eu sei que há quem o queira fazer. Neste momento já temos um pedido de passar o aborto das 10 para as 12 semanas e alterar, entenda-se, restringir, limitar, tornar cada vez mais difícil o exercício da objeção de consciência. Este documento vai 100% nesse sentido, tem a minha total oposição e farei tudo o que eu puder, por todos os meios a que tenha acesso, para denunciar este documento que não é digno do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida.
Posto isto, começarei pela parte final.
Desculpe, que nas citações, pessoas tão dignas como Manuel Costa Andrade, que escreveu muito sobre a objeção de consciência, não seja citado. Miguel Batista Pereira, que escreveu muito sobre a objeção de consciência, não seja citado. Jorge Figueiredo Dias, estou a falar de 3 ilustres professores de Direito da Faculdade de Medicina da Faculdade de Direito de Coimbra, não sejam citados. Já não falo de Nuno Lisboa, José Lamego, Miguel Galvão Teles e outros que tais. Muito obrigado.
Começo pela parte final. Quero deixar aqui muito claro que o dissentimento é uma liberdade que a todos nos assiste. Dizer que o documento não é digno do Conselho Nacional de Ética é esquecer que o Conselho Nacional de Ética é um órgão coletivo e quando o órgão coletivo decidir, mesmo tendo nós dissentimento, e podemos ter, temos simplesmente que o manifestar da forma adequada, prevista, correta, com urbanidade, civilidade e respeito pelos colegas. Em relação ao parecer, como sabem, nós ainda não estamos aqui, mas eu compreendo que a referência seja feita porque, de alguma forma, como está aqui sistematizado, já dá uma indicação aos senhores relatores daquilo que são os pontos de discórdia. Mas, para que saibamos, nós não estamos a discutir propriamente o parecer, porque é preciso fechar primeiro o documento, o relatório, fechar ou estar muito próximo de ficar finalizado. E quando ainda estamos a marcar audições, obviamente ainda não estamos nesta fase. Agora, eu compreendo que se pegue nele para precisamente dizer quais são os pontos de dissentimento. Eu sei que um dos relatores já pediu a palavra, mas se não for um ponto mesmo urgente, eu preferia que pudéssemos falar todos agora. É? Pronto. Está bem.
Se me permite, eu penso que está aqui um ponto importante. O que nós estamos aqui a tentar recolher o que, pelo menos da minha parte, é aportes ao relatório. E o relatório é feito pelos relatores. Pode ser melhorado, pode ser, com certeza, tem muito por onde melhorar, e algumas das observações foram feitas vão conseguir com que nós, relatores, o melhoremos. Mas há um aponto aqui que eu não podia deixar de passar. É que o professor Miguel Oliveira Silva provavelmente não leu o relatório. E centrou-se num aspecto que demonstra que não leu com atenção. É que na linha C, dos pontos que a gente alinhavou ali como possíveis para um futuro parecer, e que tiveram por objetivo dizer que o relatório todo não se destina a acabar de outra maneira senão desta, ou pelo menos desta maneira, o que não está dito, ou melhor, o erro do professor Miguel Oliveira da Silva, ao qual eu darei uma nota abaixo de 10, é que não foi capaz de distinguir a objeção de consciência da objeção técnica. Ora, a objeção técnica está prevista no Código Deontológico dos Médicos Portugueses e diz claramente que quando um médico, entende que um determinado ato não deve ser feito por razões técnicas, tem todo o direito de apresentar e só precisa é de se justificar, é de fundamentar. E o que dizemos aí na linha C é exatamente quando haja invocação da objeção por motivos técnicos ou por motivos legais, as instituições têm que ter atenção a isso. E isto chama-se objeção técnica, é uma figura que não tem nada a ver com a objeção de consciência. E quando um profissional de saúde não pratica um ato que acha que tecnicamente é errado, não deve invocar a objeção de consciência. Ponto. E este é o ponto que faz toda a diferença da análise que se faça de todo o texto que está para cima, 12 páginas.
Eu realmente pedia aos senhores conselheiros relatores que fizessem o favor de tomar notas. Eu compreendo que às vezes haja necessidade de especificações logo na hora. Aquilo que considerarem que pode esperar seria melhor para nós podermos não entrar em diálogo e recolher todos. Eu, por exemplo, gostava de tomar agora a palavra, mas se o senhor conselheiro Miguel Oliveira da Silva me disser que tem mesmo urgência em falar agora, pronto.
Eu teria vergonha de mim mesmo se tivesse dito o que disse sem ter lido várias vezes a totalidade de todas as versões do relatório e do parecer. Ponto 1. E por essas razões não vou ter vergonha de mim mesmo. Ponto 2. A fronteira entre uma objeção 100% técnica e uma objeção 100% ética é extremamente ténue, a vida não é preto e branco, a vida é cheia de cinzentos, e quem faz clínica e vê doentes e continua a vê-los, sabe bem que é verdade o que eu acabei de dizer.
Agora vamos continuar com a discussão, enquanto não há mais ninguém. Pode, eu fico no fim da lista.
Eu só tenho aqui algumas notas em relação ao parecer, eu já intervi da outra vez.
Um bocadinho mais algumas... alto, ponha o microfone.
Há algumas coisas que entretanto também, enfim, eu já vi francamente melhoradas, mas aqui há
francamente...
aqui duas melhoradas, mas há aqui algumas coisas que eu ainda gostaria aqui de referir. Portanto, temos aqui no ponto 2 o que é e o que é que não é, o ponto 3 será o que não é, e no ponto 2 começa por explicar o que é a objeção da consciência, começa por explicar o que é que são as convicções, associando-as a uma dimensão pessoal, a uma dimensão profissional, em que o profissional pode até não ser contra a realização de determinado procedimento, mas não concordar que este seja levado a cabo por membros da sua classe profissional. Isto para mim não é objeção de consciência, portanto, e era isso que eu queria aqui referir. Depois, ainda neste ponto 2, mais à frente, já na página Ora, deixe-me ver. Página 3, é o segundo parágrafo. Há aqui duas afirmações no mesmo parágrafo que eu acho que entram um bocadinho em contradição. Porque começa-se o parágrafo a dizer: considera-se consensualmente que a objeção de consciência deve ser geral e abstrata, e depois, mais à frente, diz-se que pode haver situações em que a objeção de consciência seja invocada, tendo por base fundamentos específicos ou legítimas diferenças de facto. E eu isto aqui parece-me estar um pouco em contradição. Pronto, era o que eu queria chamar a atenção. Depois o ponto 3, que se intitula O que não é, começa com uma frase que diz: a invocação da objeção de consciência é um direito. Quer dizer, começa-se a dizer o que não é por aquilo que é. Pronto, isto aqui é só uma questão semântica. Talvez fosse importante tentar começar este capítulo de outra forma. É só uma sugestão. Depois, relativamente à objeção técnica, diz-se aqui que já no ponto 3.A, tratar-se-á em princípio de cuidados de saúde extraordinários, de acordo com o estado da arte e em circunstâncias concretas. Eu não lhes chamaria extraordinários, são errados, não são os melhores, não estão de acordo com a leges artis. E eu, como técnica, posso não estar disponível para atuar daquela forma naquela situação concreta. Portanto, eu entendo que o termo extraordinários seria um termo, eventualmente, a considerar de outra forma. Depois... Sim, pois eu devia dizer as linhas e estão cá, exatamente, 18 e 19, exatamente. Pronto, eu agora só aqui, acho que tinha mais uma nota. A divulgação prévia do estatuto, enfim... Eu acho que é uma coartação da liberdade das pessoas, é importante para a organização dos serviços, mas essa divulgação pública, eu concordo com o conselheiro Miguel Oliveira da Silva, não a entendo adequada. Depois, temos aqui já, no final, nos pontos propostos para o parecer, este ponto B eu não percebo muito bem em concreto a que é que nos diz respeito. Nós não podemos objetar consciência em relação a atos associados a valores consensuais na sociedade, como sejam os valores consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Constituição. Isso não é aceitável. Eu não sei concretamente se estão a querer especificar alguma coisa com isto. Quer dizer, olhei para esta frase, pensei, mas o que é que quererão aqui? Eu também acho que não.
Mais alguém? Não é. Isso é simplesmente ilegal e não pode ser confundido com objeção de consciência. É ilegal. E ninguém se pode recusar com base na raça. Mais alguém? Outras pessoas estejam inscritas. Eu também gostava de fazer aqui alguns passos, mas também vou só pegar em algumas coisas de início, porque... acho que no início poderá ser aqui algumas coisas melhoradas. Foi mesmo para o princípio, o ponto 1, como já disse, precisa aqui de muito trabalho, mas normalmente é feito pela doutora Cíntia. Eu compreendo que o Conselho Nacional de Ética em 2024 não tenha necessariamente que subscrever ipsis verbis um parecer de 1997. Eu gosto muito da coerência e da fidelidade aos princípios, mas a fidelidade aos princípios em circunstâncias diferentes pode vir a orientar-nos para resultados diferentes. Por isso, penso que sim, que deve ser invocado de uma forma bem mais proeminente do que está em nota de rodapé, mas também compreendo que quando se está a escrever se põe a nota de rodapé simplesmente para a pessoa não se esquecer. E depois há de então ser feito esse trabalho de vermos sempre que o Conselho se referiu à objeção de consciência, em que contexto e em que termos, até para mostrar que não despertámos hoje para estas realidades, mas que há toda uma herança, não é? Uma reflexão que foi feita. Ainda que compreendendo que não nos podemos também sentir amarrados a decisões tomadas há 20 e mais de 25 anos, há mais de uma geração. Por isso, uma nota muito pequenina sobre esse ponto 1. Sobre o ponto 2, eu vou só dizer algumas coisas que me parecem mais relevantes, mas depois mandarei os meus comentários aqui, que tenho escritos de uma forma muito lacónica. Espero que não levem a mal, mas é para ser mais rápido. Coisas que às vezes penso que se deve ter cuidado, e eu vou anotar aquelas que me parece que são mais fortes. Não é mais importante, mas é o que está aqui em primeiro lugar. Na linha 12 da página 1 têm que consiste na omissão ou na recusa. A omissão tem um sentido claramente pejorativo. E por isso, quando eu estou a fazer uma definição que deverá ser neutra e coloco imediatamente a omissão, realmente não é uma omissão. Não há omissão, é recusa, não é omissão. Desculpem, de vez em quando isto toca, porque isto é assédio telefónico, não sei se isso tem um nome. É mel. É parecido, e ainda não pararam. Eu posso tirar o som, mas depois esqueço-me de voltar a pôr o som. Por isso, há algumas palavras que eu anotei, assim como esta, só para... como sabem, na minha área, eu não trabalho... na mesma área que vós, que tendes outras sensibilidades, a minha área é dos conceitos, e por isso a questão da omissão, e há aqui outros aspectos que são importantes, sei lá, por exemplo, na linha 15, falam em prestação, aqui tem um sentido demasiado positivo, eu preferia um neutro, intervenção, mas esse tipo de sugestão eu vou dar, mas não posso é deixar de ter aqui a oportunidade para justificar, não vou agora passar a falar de palavritas, não é? Mas só para dizer que vou fazer isso. Agora, mais substancial, aquilo que a conselheira Margarida Silvestre também referiu, que vem na página 19, na linha 19, estou na linha 19, quando falam a visão que tenha da sua atividade profissional, pelo que o profissional pode até não ser contra a realização, quer dizer, é a visão que tem do profissional. Eu não percebo que isto faça parte, mas... posso estar enganada. Eu não percebo de todo que isto faça parte da objeção de consciência, porque aquilo que o profissional considera que não faz parte da sua atividade profissional está no código deontológico da sua profissão e está nos atos profissionais. Não concordo? Paciência! Quer dizer, reparem, é assim, eu também não concordo que tenham um Ferrari que só me deixem andar a 120 na autoestrada, mas, meu amigo, é mesmo assim que tens que andar. Depois a gente... Mas, sim, mas está... O meu raciocínio... Pronto, o meu raciocínio é este. Não vejo de todo, quer dizer, há atos profissionais, há um código deontológico e o profissional não pode... reivindicar para si este subjetivismo, com este ato concordo e com aquilo não concordo. Quer dizer, caímos num subjetivismo que não permite a gestão de profissão nenhuma. Se a pessoa não concorda, olha, não concorda com nada, vá-se embora para outra profissão. Até mesmo porque a objeção de consciência tem que ser muito pontual. Uma pessoa não, um médico, um enfermeiro, um psicólogo, quer que seja, não pode invocar objeção de consciência A, B, C, D, até Z, porque então não faz nada, também não pode ser. Por isso... estou a falar assim, desculpem, de forma não técnica, mas aquilo que me pareceu. Também na linha 22, quando se diz estimulada por questões emocionais, eu tenho muita dificuldade em perceber que a objeção de consciência é estimulada por questões emocionais. Quer dizer, a objeção de consciência tem que ser uma realidade ponderada racionalmente. A pessoa tem que perceber onde está, perante que circunstâncias é que se encontra e em relação a que é que vai objetar. Aliás, porque tem um formulário para escrever, para dizer exatamente, identificar os atos que considera que violam a sua objeção de consciência. Por isso não pode ser uma questão emocional, intuitiva, ou o que quer que seja. Por isso tenho muita dificuldade em perceber esta frase e em colocar também este... aspecto na objeção de consciência. Nestes casos, o profissional pode igualmente não ser contra o procedimento, mas sentir-se psicologicamente afetada se for o próprio a realizá-lo. Tá, para mim, entra tudo dentro deste pacote. Não compreendo. E, sinceramente, vamos buscar teoria que fundamente esta abertura da objeção de consciência a tudo isto, ou realmente não vejo como é que nós podemos avançar para esta conceptualização tão ampla de objeção de consciência, em que cabe aqui muita coisa que, sinceramente, eu não me revejo. Já vou para a página 2, não julguem que eu vou fazer isto até ao fim, nem pouco mais ou menos. Vou só para aquelas partes que me parece importante agora no início, para estruturar, e depois logo veremos. Na página 2, o 9, e aqui estou também muito em sintonia com a conselheira Margarida Silvestre, o consensualmente, e sobretudo consensualmente, que a objeção de consciência deve ser geral e abstrata, eu acho que esta, agora sim, é a primeira coisa que ainda acho mais importante até agora, comecei com palavritas, já fui para a substância, mas esta para mim é que é uma questão que eu acho que nós temos que debater enquanto conselho. E definitivamente consensual não será. Deve ser mesmo geral e abstrata. Lembrar-se-ão que eu, pelo menos, uma das propostas que aqui coloquei foi precisamente refletirmos sobre isso e termos a certeza se este geral e abstrato, e até mesmo em relação à IVG, penso que um dos exemplos que eu coloquei foi o de um médico poder ser objeto de consciência para a IVG, mas não para situações de violação de crianças. Ele pode ser objeto de consciência para uma, eu acho que foi este o exemplo que eu dei, para uma mulher que já fez uma, duas ou três até às 10 semanas, mas, e quase que usa a IVG como método contraceptivo, mas quando vê uma criança de 9, 10, 11, 12 anos que foi violada, sei lá por quem, e que está grávida, não sentir que esta é uma circunstância que, ponderados os benefícios e os malefícios, considera em consciência que pode e até deve participar nesse ato. Isto é uma hipótese, só como hipótese. Mas é uma hipótese que eu acho que nós temos que considerar. Eu, na altura, disse já há alguns meses que, sequer, estes são os aspectos em que nós podíamos ser até um bocadinho mais inovadores, colocar isto sobre a mesa. No passado, as objeções de consciência não eram necessariamente por pacote, não era por IVG, não era por morte medicamente assistida, não era por procedimento, mas era em relação a alguns aspectos concretos. Eu até disse aqui também que o facto de obrigarem, desde a legislação da IVG, que o objetor de consciência o seja em pacote para todas as IVGs, se calhar é um... Se calhar, não tenho dados para isto, mas se calhar é uma das razões porque depois temos tantos objetores de consciência. Se calhar, se não fosse geral e abstrata, eu sei que o geral e abstrata para vocês é sobretudo a questão do privado, não estou a ignorar, e realmente o procedimento público-privado tem que ser o mesmo. Mas reparem, o geral e abstrato aqui, nós, eu acho que tínhamos que pensar se é isto que consideramos. E mesmo que o Conselho considere que deve, sim senhor, manter-se geral e abstrato, é para a IVG, é para a IVG, argumente, pelo menos argumente, que também poderia ser... eu também li, também posso garantir que li, mas não falhou, já lá iremos. Por isso, aqui é mesmo a objeção de consciência que estou a falar, e eu não penso que deva necessariamente ser geral e abstrata. Acho que esta parte devia ser discutida entre nós. Acho que devia, mesmo que consigamos chegar aqui a algum consenso, neste momento não temos o consensualmente, certamente, e, sobretudo, parece-me que seria interessante para o leitor haver uma argumentação do género daquela que eu agora apresentei. Mas, claro, o próprio acha sempre que a sua argumentação tem valor.
Na última frase dessa maneira, que é aquela que a professora Margarida não gostou,
E eu também não gosto. Revogada genuinamente, e eu também não gosto. Não, e eu também não gosto e também assino a lei. Aliás, eu estou muito de acordo com a professora Margarida, também tenho aqui o revogado genuinamente, tendo por base fundamentos específicos ou legítimos, diferenças de facto. Mas quer dizer, como, ela não pode ser revogada caso a caso? Não, não. Não, neste momento ela não pode ser revogada caso a caso. Olha, então não se percebe. E então voltamos ao princípio da questão. Então, se ela tem que ser por atacado e só pode ser revogada caso a caso, porquê é que não põem da outra forma, que é pronunciada caso a caso? Já sei que há muitos inscritos agora. O que finalmente significa que entramos em alguma substância que vale a pena a discutir. Eu acho que esta questão vale a pena discutir, independentemente das posições que venham a ser. Pronto, mas de acordo ou não acordo, é uma discussão, não é? E penso que esta é uma substância a que nós nos devíamos efetivamente dedicar. Depois, temos aqui a frase seguinte, acrescente-se que a objeção de consciência em relação a atos associados a valores considerados como consensuais na sociedade e por aí adiante, eu diria, e este é apenas um exemplo, esta frase, numa matéria tão sensível, está demasiado ambígua, demasiado ampla. E como a matéria é muito sensível, às vezes eu acho que é preciso pedir aos relatores... Eu já bloqueei e ele continua porque eles mudam de número. Não fiquem em ata. Às vezes vale a pena ser um bocadinho mais específico para não sermos mal entendidos. Eu até compreendo quando se começa a escrever, a ideia vai em geral e depois especifica-se. Eu acho que há algumas ideias, e eu sobre isso também não vou aqui falar muito, mas depois mando, há alguns parágrafos que era preciso especificar melhor, concretizar mais, para não ficar tão amplo, porque o ficar demasiado amplo pode permitir interpretações que nem são aquelas que nós quereremos. Também tenho problemas do ponto de vista do objetor, a imoralidade do ato, mas isso tem a ver com outras questões já para trás enunciadas, não voltamos. Eu estou quase a acabar porque eu não vou fazer este exercício. Depois, o que não é a mesma coisa, o que não é, preciso começar pelo que não é, porque a invocação da objeção de consciência é um direito, já está dito antes, não começamos pelo que é, começamos por aquilo que efetivamente não é, e aqui eu tenho uma dúvida enorme. Esta vossa sistematização é uma sistematização conhecida, estabelecida, institucional? Há recusa ocasional de tratamentos, divide-se em objeção técnica, objeção legal, objeção social. Isto tudo está institucionalizado?
Está na academia, vão ser publicados sobre o tema.
Pois, mas isso às vezes não é suficiente, porque, por exemplo, quando entrarmos aqui nos dois modelos que enunciam, eu terei alguma coisa a dizer sobre isso. Por isso, aqui, se isto não está estabelecido como tal... Seria melhor. Pronto, então está estabelecida, está sólida, está sedimentada. Pronto, eu penso que este aspecto era importante. Tudo bem. Esse aspecto, muito bem. Outra coisa, depois passam só a falarem ou LLT, não sei o quê, eu devo dizer, para o leitor já se perdeu. Eu cada vez que ia na página 3 ou na página 4 tinha que voltar à página 2 para ver a cábula, para saber exatamente a que é que se estavam a referir. Estou na página 3, linha 30, menos licitude. Quer dizer, ou é lícito ou não é lícito. Não há menos licitude, estamos a falar do ponto de vista do direito. E mesmo do ponto de vista ético é menos, mais, isto é gradual. Tenho muita dificuldade em perceber isto. Estou mesmo quase a acabar, a linha B, desobediência ao direito e escusa de responsabilidade. E depois o parágrafo só fala sobre a desobediência ao direito, não sobre a escusa. Mas no título temos desobediência e escusa como se fossem sinónimos. Por isso, eu precisava de ver isto mais bem explicado, porque eu, como leitora, não percebo muito bem. Só vejo a desobediência ao direito, e a desobediência ao direito, na minha percepção leiga, dá direito à cadeia ou à multa. Por isso também não percebo muito bem. A escusa é outra coisa. E nós já discutimos muito aqui a escusa. É outra coisa. Não, aqui ninguém manda nada. Nós estamos a discutir, não é? Agora, se há um capítulo que fala de desobediência e fala de escusa e depois no contexto só fala de desobediência, então é tirar a escusa do título. Mesmo assim, eu também acho que a desobediência e a escusa não são a mesma coisa, e mais que a desobediência, essa sim é que eu tirava, porque a desobediência é desobediência, todos nós desobedecemos, ou somos multados ou vamos para a cadeia. Por isso, não sei. E para não me prolongar demasiadamente, eu vou para a última questão maior, tenho aqui mais coisitas pequenas, e a outra questão maior para mim é precisamente os dois modelos, o humanista, o libertário, e depois o profissional, ou profissionalista. Profissionalista. É assim, isto é aqui apresentado como se fosse doutrina, mas não é. De facto, não é doutrina. E pessoas que trabalham há imenso tempo nesta área, se não leram estes senhores... E por acaso, em relação ao Curlin, que é o Curlin é médico e está naqueles movimentos evangélicos, eu não sei se nós queremos mesmo citar este senhor, mas pronto, tudo bem. Tirando as pessoas que leem estes autores, isto não são modelos estabelecidos. Por isso, em vez de dizer o que ficou conhecido, é que não ficou conhecido. Já tive a oportunidade de trocar impressões com algumas pessoas que trabalham na área e ninguém nunca ouviu falar destes modelos. Por isso, não é só ignorância minha. É que ninguém ouviu falar deles. Por isso, se disserem, de acordo com o fulano de tal, pode-se chamar tal, até aí vou. Agora, apresentar isto como se fosse um modelo estabelecido, não é. Nem este, nem o próximo. E como também não quero... fui só para o princípio, porque eu acho que isto... Organiza-nos um bocadinho a cabeça e já temos aqui alguns temas mesmo para discutir, que eu acho que era o importante. Depois há pequeníssimas coisas que eu vou sempre anotando. Há outras questões maiores, mas isso fica para outra fase, para podermos ir discutindo estas, para não pôr todas sobre a mesa ao mesmo tempo. E, entretanto, apareceu imensa gente que já quis levantar o dedo. E eu não consegui. Foi, sei que falou, mas penso que foi primeiro. Não foi. Eu sei que também sim, e acho que havia alguém por aqui, não? E depois ali, muito bem.
Enfim, o meu contributo seria o seguinte. Primeiro, tem-se falado aqui a questão de a objeção de consciência ser geral, em bloco, ou apenas para alguma das alíneas. Mas, de acordo com a lei, pode ser para cada uma das alíneas. Isso está quer na lei de 2007, quer na portaria.
O que são as alíneas? Explique lá.
Ora bem, por exemplo, o artigo 12, que eu tive agora até aqui a tirar, da portaria feita em 2007. A objeção de consciência prevista no artigo, estamos a falar só de IVG, não é? É manifestada em documento assinado pelo objetor e depois, número 2, o documento deve ser apresentado ao diretor clínico, etc, etc, e depois a linha B. Conter a indicação das alíneas, ou seja, o artigo 142 do Código Penal tem as várias situações em que pode haver interrupção da gravidez. E então o médico tem que dizer, eu sou objetor da linha A, que é perigo de vida para a mãe, da linha B, da linha C, ou a questão da linha E, a linha E que é mais polémica, que é o aborto sem fundamento revelado, a pedido da mãe. Ou seja, não é? Isso já está previsto. Portanto, era apenas esta situação. Outro tópico interessante.
Se quer fazer um standard.
Não, era só este pequeno apontamento.
Não, estávamos... no relatório?
Sim, está em nota de rodapé, acho eu, mas talvez seja de complementar, ou seja... Mas aqui até ficaria a pergunta, até porque temos o privilégio de ter aqui vários médicos especialistas em obstetrícia, mas, enfim, depois responderão. Se na prática, se quem é objetor põe as linhas todas, ou se tem conhecimento de alguém que seja objetor e de alguém que ponha só, por exemplo, a linha E. É a linha E, Inês. Pronto. E as outras não é objetor. Ok? Só para... Seria... É uma questão de lei que está perfeitamente regulada. Outra questão muito interessante tem sido aqui trazida, é o dever de fundamentação. Eu acho que este é dos temas mais interessantes sobre os quais um comitê de ética, um conselho de ética, se pode pronunciar. Será que, de facto, o objetor deve fundamentar ou não? Eu estive aqui a ver, e, por exemplo, a Ordem dos Enfermeiros tem um documento muito interessante, que é um regulamento, que está aqui, um regulamento, o regulamento do exercício do direito à objeção de consciência, que foi feito pela Assembleia Geral Ordinária da Ordem dos Enfermeiros em 2017, e prevê que o enfermeiro tem que fundamentar, atenção, tem que fundamentar se é uma questão filosófica, se é uma questão ética, se é uma questão moral, se é uma questão religiosa. Pronto, só, enfim, diria só o seguinte, que pelo menos aqui os nossos colegas não estão sozinhos, quer dizer, pelo menos a Ordem dos Enfermeiros já se lembrou disto. Quer dizer, a pessoa não diz, ah, sou objetor. Outros dirão, não, és objetor, porquê? E a pessoa escreve, sou objetor por motivos religiosos, sou objetor por motivos... Tá, quer dizer, está aqui escrito. Portanto, é um regulamento de 2017 da Assembleia Geral Ordinária. Ou seja, não tenho ainda opinião sobre isto, só dizer que não é uma novidade deste parecer. Encontramos isto aqui. E no gabinete jurídico da Ordem, aqui da Ordem dos Médicos, lá está, não tem que se dizer exatamente o motivo de consciência, tem que se dizer pelo menos que há um motivo filosófico, que há um motivo religioso. Ok, foi que encontrei aqui isto. Terceiro problema muito interessante, em que todos estão de acordo, quer a lei, a portaria, o parecer... O acesso ao tratamento. Eu acho que esse é que é o grande tema. Como é que nós garantimos, porque a experiência que temos, não é, desde 2007, é que não temos conseguido garantir o acesso ao tratamento. A lei diz, a portaria diz, enfim, tem que garantir o acesso, tem que garantir o acesso. Claro, como é que a ética contribui para que se garanta o acesso, realmente também não tenho resposta, mas acho que este é identificar como um grande tema, como é que se garante. E designadamente, isso leva-me a outro ponto, que os correlatores abordam, de alguma forma, aquela questão da objeção institucional, que embora não seja institucional oficialmente, mas que permita-me exprimir... Eu acho estranho, às vezes, ter conhecimento de serviços com dezenas de obstetras, e estamos a funilar em IVG, mas podíamos ir para os serviços públicos de PMA, podíamos ir para outros serviços, enfim, que estas matérias se colocam. Não estamos a falar de 4 ou 5 médicos, enfim, num pequeno sítio recôndito, enfim, em Guarda ou em Viseu, estamos a falar de serviços enormes, dezenas e dezenas de profissionais, e todos... Quer dizer, é um questionamento extraordinário, como é que de repente todos são objetores. Agora eu também não sei como resolver isto. Pode ser, bom, é um direito inalienável, um direito humano, está bem, mas... Portanto, merece estudo. Agora, se calhar é um estudo que ultrapassa a ética, mais um estudo, se calhar, não sei, de outra índole, organizacional, sociológico, mas acho que poderia haver essa reflexão. Ok. Quinto ponto, que tinha aqui só pequenos contributos. Não, já o disse. Portanto, que era que a tal justificação, ou seja, que a consciência... O Presidente estava a falar, e bem, a questões emocionais não faz sentido, e de facto aquilo que se encontra nos documentos legais é princípios éticos, morais, religiosos, filosóficos, ideológicos ou humanitários, que é bastante amplo, mas que não é um simples... questão emocional, não é? Portanto, muito bem, eram estes pequenos contributos.
Eu tenho mais 2 conselheiros inscritos, mas tenho estado aqui a sofrer a pressão de gestos veementes do conselheiro... com sorriso, mas veementes. Não há contradição. Veementes, cordiais, simpáticos e veementes. De pedido de palavra. É assim, eu vou dar a palavra, mas, por favor, os senhores relatores, se precisarem papel, a Marisa dá mais papel para tomarem notas, porque é importante que os... É importante que os conselheiros...
Sr. Professor, eu agradeço-lhe muito e tentarei ser o mais rápido que eu puder, mas é apenas e só para fazer um pequeno ponto de ordem e explicar, tentar passar uma mensagem que eu acho que tenho falhado em conseguir passar em qualquer um dos relatores. A forma como nós construímos este relatório foi, em primeiro lugar, ir ver a literatura. Não é? Ir ver a literatura e ver o que é que se diz sobre a objeção de consciência. Não é? Na literatura geral sobre o tema, na mais recente, não é? Não fomos buscar naturalmente as referências tradicionais, porque entendemos que fazia sentido que fôssemos buscar as mais recentes, como entendemos que é preciso um parecer sobre a objeção de consciência agora em 24, que vem naturalmente, provavelmente, dizer algumas coisas diferentes de algumas coisas que disseram em 1997, o que não me parece estranho. E portanto, nessa perspectiva, eu queria que interpretassem esta primeira parte como uma descrição que não representa a opinião dos relatores, apenas e só é uma mera opinião descritiva daquilo que se vai aparecer na literatura. São opiniões de outras pessoas, de outros agentes, noutros países, noutros sítios, e que vêm publicados em artigos científicos com revisão por pares, não é? Que devem estar na ISI, na Scopus e em bases de dados de referências, e que dizem estas coisas, que eu acho que o Conselho Nacional de Ética não deve ignorar. E, portanto, dizermos isto não existe porque nós não concordamos ou não reconhecemos ou não estamos habituados a falar nisso. Este é o primeiro ponto. Poderemos, com certeza, retirar o profissionalista, mas o conceito está lá. O que é que diz? Quando falamos destas questões psicológicas ou quando falamos destas questões relacionadas com a profissão, são razões invocadas por profissionais de saúde que objetam consciência. O que muitos autores foram fazer, e que é algo que é importante, e por isso é que é importante ouvir pessoas, foi dizer assim, os senhores objetam consciência porquê? Baseados em quê? E esta é a descrição, e vem em grande percentagem. E a nós importa-nos, estamos a pensar num parecer sobre objeção de consciência, perceber o que é que os profissionais normalmente objetam. Há quem entenda que eles não têm que dizer rigorosamente nada, mas eles disseram voluntariamente porque é que objetavam. E fazem muitas vezes confusão sobre o que é objeção de consciência ou não. Podemos discutir se devemos considerar o psicológico como objeção de consciência ou se devemos ensinar, então, na tal formação dos formadores para os formadores, dizer assim, oh, se os senhores tiverem problemas psicológicos que não podem objetar a consciência, se só podem objetar a consciência se tiverem um problema ético. Só que as pessoas vão querer. E como também, evidentemente, não se sabe porque não se vai justificar, em nenhum momento nós defendemos que deveria haver uma justificação da objeção de consciência, o que dissemos é que há pessoas que defendem, então nesta perspectiva vai haver pessoas que vão objetar a consciência por questões psicológicas. Como quando pegamos nas outras classes aparecem porque já houve pessoas que dizem, e são objetores de consciência registados ou consoante seja a legislação do país onde estão, que objetam consciência por outros motivos diferentes como aqueles que vêm nessas classes. E é importante que se perceba, que o Conselho perceba, que há pessoas que confundem, profissionais, muitos confundem a objeção de consciência com outras coisas e que podiam recorrer a outros instrumentos para fazer uma recusa de tratamento em determinadas alturas e não precisavam de ser objetores de consciência. Então, a ideia é descrever estas partes e toda esta informação para que quem leu o relatório perceba isto é o que existe. Depois há uma discussão ética, onde nós tentamos então dizer qual é a nossa opinião enquanto relatores e vamos tentando resolver os conflitos e as dificuldades. E finalmente, vai haver um parecer que vamos tentar consensualizar, porque o parecer do Conselho não é nosso, naturalmente, e que teremos que adaptar o relatório em função do consenso que chegarmos ao parecer. Eu próprio, como sabe, na reunião coordenadora, tinha sugerido que nem se colocasse para já o parecer, que era para não induzir nada em erro, nem ninguém em erro, que aquela era a nossa opinião ou deixava de ser, porque naturalmente não foi mastigado, não foi trabalhado, elencamos uns pontos só, uns pontos porque nos passaram pela cabeça. Está maldito, ainda que eu concorde com algumas coisas que lá estão, mas é evidente que não é o nosso objetivo estar a transpor a nossa opinião a partir desses pontos. E era essencialmente, nesta altura, isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
Pois, eu realmente prefiro sempre que os relatores fiquem para o fim, para não entrarmos neste tipo de diálogo, porque, repare bem, Sr. Conselheiro, há coisas que diz que é impossível, porque dá como exemplo que as questões emocionais, que não são os relatores, que não são, acredito que eu até percebo as coisas, não são os relatores que dizem, é a literatura que diz. Não, não diz aqui literatura nenhuma. Não diz aqui quem diz. Mas está na secção o que é. E não é. E por isso, quando nós Conselho Nacional de Ética, temos consciência, como acabou de dizer, que há profissionais de saúde que não sabem o que é a objeção de consciência, que a invocam a torto e direito quando não, é, não faz parte da objeção de consciência. E nós vamos colaborar para a confusão, dizendo tudo isto que aqui está, em vez de dizer, ouçam, objeção de consciência é isto. Depois, para o que não é, muito bem, insistiram sempre que devia ter o que não é, que nem me parece seja muito importante, mas da maneira como está, está bem sistematizado e estabelece a diferença. Por isso serve hoje um propósito que no início não servia. Então, no que é que seja o que efetivamente é, e eu preferia, aqui na sequência do que foi dito pelo Conselheiro André Dias Pereira, que se fizesse um pouco o estado da arte. O que é que em Portugal, porque estamos em Portugal, o que é que em Portugal é? O que é que está previsto? Como é que a entendemos? E não é necessário irmos à deontologia de cada um, porque nós não somos um conselho de deontologia de qualquer ordem. Por isso, vamos para a lei e vamos para a apreciação ética, saber se recomendamos alguma mudança ou não. Agora, falarmos das questões emocionais no setor, o que é colaborar na confusão. Por isso, eu realmente tenho muita dificuldade em seguir este raciocínio. Mas, mais uma vez, vamos ouvir todos e depois os senhores conselheiros vejam bem se as objeções que aqui estão, porque nós lemos, de facto, eu acho que as pessoas que aqui estão foram ver linha a linha e leram efetivamente. E até nos podem dar o benefício da dúvida. Se nós não percebemos da forma como quiseram escrever, é porque sequer não está claro. Eu muitas vezes escrevo textos, e alguns que são mais próximos de mim sabem, dou a outras pessoas, geralmente é o meu marido, para ler. Bem, às vezes lá a doutora Cíntia, quando são coisas de conselho, nunca apresento um texto escrito por mim. Peço sempre outra pessoa para ler e corrigir. E a doutora Cíntia sabe que me corrija e eu aceito. Digo, para mim estava claro. Ela acha que não é claro? O que é que disse que eu perdi a piada?
Às vezes com grande risco.
Mas isto para dizer que às vezes... Às vezes para nós é claro, mas para o leitor não é claro. E nós temos que perceber isso. E por isso, vamos continuar, vamos fazer a ronda total e os senhores conselheiros depois têm outra vez todos a palavra no fim. Está bem?
Então, desculpem lá, mas o assunto é muito sério. Eu acho que ouvi no Conselho Nacional de Ética dizer esta não é a posição dos relatores. Então estou doido. Quer dizer, eu fiquei doido por ouvir isto. Nunca pensei ouvir isto no Conselho Nacional de Ética. As pessoas estão no Conselho de Ética. Quando se voluntarizam ou aceitam ser relatores... Posso falar? Quando as pessoas se voluntarizam ou aceitam ser relatores de um documento do Conselho Nacional de Ética... Ainda por cima, sobre um assunto desta sensibilidade, fosse o que fosse, nem que fosse sobre o Benfica, mas sobre o assunto desta sensibilidade, importância e actualidade, as pessoas têm que dar a sua opinião. Têm que dar a sua opinião. E se não têm, dizem. Eu não tenho opinião sobre isto, portanto não posso ser relator deste documento. Bom, e tem que haver coerência, obviamente, entre o relatório e as medidas que se propõem. Eu já disse mais ou menos o que penso sobre o parecer. Sobre as seis últimas linhas da última página. Agora ia à questão, portanto, estou estupefacto, nunca pensei ouvir no Conselho Nacional de Ética um relator dizer esta, os relatores não têm opinião sobre este assunto. Eu ouvi isto, está gravado. Então não ouvi isto, então aí de ouvir melhor de gravar. Muito bem. Então ainda bem que ouvi mal. Pronto. A questão que se põe é esta, em relação à objeção abstrata e geral. Em parte nenhuma, da linha nenhuma, de lei nenhum ou de despacho algum, está escrito que a objeção de consciência é geral e abstrata, que é, na prática, o que tem acontecido, não por imposição legal, mas tem acontecido na prática desde 2007 em relação ao aborto. O estatuto absoluto não é nenhuma obrigação. Foi na altura, lembro perfeitamente, lembro-me, está sentado, o ministro Correia de Campos e o Dr. Francisco Jorge passa a confidência no gabinete dele e dele dizer quem faz um... Ele, Correia de Campos, acho que ele não se zanga para eu citar isto. Quem for fazer abortos tem que aceitar todos os casos. Se aceita um, aceita todos. Estamos a falar do aborto até às 10 semanas, como é evidente. Uma semana, 3 dias depois
do referendo de 2017. Quem aceita um, tem que aceitar todos. Quem recusa um, tem que recusar todos. E ficou instalado, até hoje, mal, e muito mal, o estatuto do objetor para a linha E, até às 10 semanas, absoluto. Teria sido muito melhor que fosse seletivo, o medo dele era que não fizessem abortos no Estado, mas fossem fazer na clínica privada, eu penso que isso nunca aconteceria, mas era, ele disse-o claramente nessa reunião, e pronto, e eu disse, poucas pessoas em Portugal deram a cara, como eu dei, pela despenalização do aborto. Paguei muito, muito, muito caro, concretamente com a Universidade Católica Portuguesa, e está aqui um vice-reitor, paguei muito caro o facto de ter dado a cara da forma que dei pela despenalização do aborto em Portugal. E a partir dessa reunião eu disse, eu fiz abortos clandestinos quando não eram permitidos. A partir de agora que são legais, não vou fazê-los. Acabou-se. Porque sou contra o estatuto absoluto do objetor de consciência. E tenho defendido o estatuto seletivo, que é uma inevitabilidade se a eutanásia alguma vez existir em Portugal, o que eu acho que vai ser difícil com esta lei, porque é não regulamentável, como já agora é não regulamentável a lei da gravidez de substituição, que está tão mal feito, tão mal feito, tão mal feito, tão mal feito, que é impossível regulamentar aquilo de forma legítima ou aceitável. Mas enfim, se algum dia a eutanásia for legal em Portugal, é óbvio que será o estatuto do objetor seletivo, porque se eu aceitar fazer a eutanásia, eu não tenho que aceitar todos os casos, era o que faltava. Aceito uns e recuso outros. E se eu aceitar a gravidez de substituição, que já agora diga-se vai dar muito dinheiro na privada a quem faz PMA, se eu aceitar fazer gravidez de substituição, aceito nos casos e não aceito os outros. Portanto, o estatuto do objetor seletivo é uma necessidade básica. Isto teria sido acomodado no texto se os relatores me tivessem ouvido desde maio, porque desde maio que ando a dizer isto aqui nas reuniões plenárias. E, todavia, o texto até hoje é totalmente omisso em relação à diferença clássica, se calhar é por ser clássica, entre estatuto do objetor absoluto e seletivo. Obrigado.
Senhora Conselheira Inês Godinho, não, tenho mais alguém em... Não? Pronto, então depois eu dou outra vez a palavra aos senhores conselheiros relatores e passamos ao próximo tema, que era muito importante que tivéssemos a oportunidade também. Está bem, então Inês Godinho ali, só a favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu confesso que muitas das coisas que ia dizer já foram ditas e, portanto, vou ficar com a única que ainda ninguém disse, que é uma coisa que me causou muitas dúvidas pela razão de escolha e peço desculpa porque aqui estou a pensar como jurista. E confesso que fiquei com muitas dúvidas porque é que, por exemplo, é referida à Declaração Universal dos Direitos Humanos e à Constituição Portuguesa, são excluídos outros ou são escolhidos estes? Porque é que não está, por exemplo, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos? Quer dizer, deve haver uma razão, se isto é exemplificativo, se não é, porque depois também passa para aquela parte final e fica-se na dúvida se o que interessa de alguma maneira são só estes dois documentos, porque há muitos valores noutros documentos internacionais e, portanto, penso que para não induzirem confusão, ou formular de outra forma, ou pôr todos aqueles que são relevantes. Por um lado. Por outro lado, é só uma questão de estilo, e porque, enfim, agora com falar contra mim, mas eu talvez não salientasse um acórdão do Tribunal da Relação de Évora em texto de parecer, porque é um documento ético e, portanto, eventualmente pusesse a indicação do acórdão em nota de pé de página. Eu estou concretamente na página 3, a memória não me atraiçoa, porque eu estou aqui justamente nos parágrafos, com números de processo e tudo. Nós temos pareceres com indicação de Tribunal Constitucional, mas é um tribunal com outro peso, quando estamos a falar de decisões do Tribunal Constitucional, e aí far-me-á sentido que possam estar em texto principal. No caso, talvez, justamente porque eu próprio, eu sei que no início também tinha esta tendência e agora já, talvez por ter levado tanto na cabeça, agora já estou mais alerta e pusesse justamente noutro local.
Só, então, saltando, eu acho que realmente os relatores, eu tomei aqui nota de três pontos que, com amizade saliento, que acho que foram contributos úteis. Primeiro, percebi agora verdadeiramente o que é a objeção de consciência seletiva. Agradeço a explicação e retiro tudo o que falei há pouco. Não porque Não estamos a falar das vários tipos de aborto, estamos a falar é de facto selecionar a mulher, a circunstância concreta da mulher que... E acho um tema fascinante. Ou seja, estamos a falar da linha E, interrupção até às 10 semanas, e eu, enquanto médico, não aceito mulher X, já aceito na mulher Y. Não tenho opinião ainda. Compreendi finalmente o que estavam a dizer, porque eu não estava a perceber, porque a portaria é clara, a pessoa pode... Pronto, perceberam, não é? Pelo texto, de facto, parece-me que são contra. Isso terá que ser votado, discutido. Portanto, este é um ponto crucial do debate, não é? Ou seja, pode o profissional aceitar fazer uma eutanásia a um doente oncológico e não aceitar uma eutanásia a um tetraplégico que está farto de viver? É um tema muito interessante. Pode o médico, o ginecologista obstetra, aceitar fazer uma IVG a uma mulher casada, com 40 anos, com 3 filhos, que realmente engravidou, mas que o seu projeto familiar já não passa por ter 4 ou 5 filhos, e não aceitar numa mulher de 40 anos que não tem filhos? É um tema interessantíssimo, eu não tenho opinião sobre isso. E, de facto, é extraordinariamente interessante. E temos que o analisar. Pronto, mas é que só agora que eu percebi, isso que eu não sei se os relatores já tinham percebido, mas claro que sim. Segundo ponto, e respondendo em nome deles à questão da Inês e à que a Presidente já tinha dito, verdadeiramente aquele ponto, aquilo não é objeção de consciência, é discriminação. Não é? É por aquele ponto que vocês têm lá nos tópicos finais, isso é um problema de discriminação. A trazer-se isso é aquela questão do o que não é objeção de consciência. Discriminar uma pessoa por razões éticas, religiosas, racionalidade, e até há legislação que proíbe e criminaliza. Portanto, isso não é objeção de consciência, isso é discriminação, até está sujeito a sanções. Terceiro ponto que realmente sai daqui, quando falam de facto na objeção por motivos emocionais, como não tem, digamos, o arrimo, quer da lei, quer da portaria, quer daquilo que encontrei da Ordem dos Enfermeiros, não sei que contributo é que tem, quer dizer, o que é isso, uma objeção de consciência por motivos emocionais, não é? Vimos que ou é filosóficos, ou é religiosos, ou é isto. Portanto, se calhar, de facto, podem simplesmente apagar aquelas duas linhas do emocional, porque causa ruído disso. E vou começar a pensar numa objeção de consciência seletiva. É muito interessante.
O erro também foi meu, porque eu venho falando sobre isto há meses, mas não dei o nome que o Conselho Miguel Oliveira da Silva deu, por ignorância. Mas eu falei sempre disso e estes exemplos. Falei.
Eu tenho um livro escutado sobre isso há 19 anos.
Pois pode ser, mas eu não sabia que era a seletiva. Não lhe chamei seletiva. Mas pronto. Mas a ideia. A ideia é exatamente essa. Posto isto e depois de. E aí passando a palavra aos senhores conselheiros. Perdão?
Agora é que estamos a entrar no coração do debate. Por exemplo, então pode um médico ou uma médica dizer a uma mulher de 40 anos, tu como não tens filhos e agora engravidaste, a ti não te faço aborto, se quiseres vai ao outro lado. Tu como já tens muitos, ok, a ti faço. Ou vice-versa. Confesso que é um tema, vou já às bibliotecas, uma vez que está esgotado, ver os argumentos a favor do aborto seletivo, porque é fascinante defender essa tese, porque é difícil negar a um e dar ao outro.
É muito difícil porque nos impõe o escrito, é? E nos impõe a necessidade de criar critérios, pois. Com certeza. Mas também é como acabou de dizer, coloca no âmago da tomada de decisão aquilo que é a objeção de consciência, pois. Que é o próprio a decidir. Estarão lembrados todos que eu venho dando este exemplo, sobretudo os exemplos que me parecem mais extremos, e eu vou aos extremos só porque é o mais fácil de comparar. Eu ponho num extremo aquela mulher que até às 10 semanas faz várias vezes e a outra que tem uma criança grávida, violada por quem quer que seja.
Levava-me ao erro, pois aí eu permito que o médico só ponha a cruz no que quiser.
Está bem, mas a questão é que é até às 10 semanas. A questão é que é até às 10 semanas, não é?
temos que ir mesmo a essa...
Por isso, eu complicado. Sempre fui a favor disso. O que não vem, o que não se relaciona com, por exemplo, posições racistas. Porque essas são proibidas por lei, acabou. Quer dizer, não posso dizer, eu faço uma mulher branca, não faço uma mulher preta, não faço uma mulher amarela. Quer dizer, isso é... Claro, quer dizer, isso não entra sequer aqui para... Pois, nós estamos aqui no radical, mais do que ridículo, também ridículo, mas para mostrar bem as diferenças. Este foi o primeiro aspecto que na minha intervenção que eu coloquei, porque eu acho que este é um aspecto em que nós podíamos ser um bocadinho mais inovadores, foi isso que eu disse, e disse também que mesmo que achassem que não valia a pena, que pelo menos colocassem como argumentação. Argumentos a favor, argumentos contra, porque eu acho que é aqui que podemos dar um passo, sendo que também me parece que esta questão, não obstante a dificuldade que teria, e eu reconheço que teria, a nível de critérios, mas que até permitiria desbloquear algumas situações, porque há alguns objetores de consciência que o são em determinadas situações muito claras, mas que não seriam outro. E como disse o Conselheiro Miguel Oliveira da Silva, quando tivermos a morte medicamente assistida, se viermos a ter, tudo o que temos agora na EVG vai ser hiperbolizado. Sim. E por isso, se não formos para outro modelo, e não se esqueçam que esta questão da objeção de consciência começou muito o debate em Portugal, não foi tanto por causa da EVG, nós estamos focados só na EVG e agora o parecer do PS vai nos obrigar outra vez a focar na EVG. Mas reparem, do ponto de vista cronológico, não foi isto que trouxe a discussão, por muito que queiram que tenha sido a EVG, não foi. Foi a perspectiva, foi o conhecimento do que se passou na EVG com a perspectiva do que se ia acontecer na morte medicamente assistida. E por isso nós não devíamos, eu tenho dito isto desde sempre, pensar na objeção de consciência só para a EVG. Temos que pensar mais amplo, porque aí é que fazemos doutrina e é que ajudamos o legislador para o que vem a seguir. E o que vem a seguir e aquilo que desencadeou este debate na sociedade portuguesa é a morte medicamente assistida. A gestação de substituição. Ainda há bocadinho disse que era muito cuidadosa nos termos para não termos conotações negativas ou positivas. Eu penso que há aqui duas coisas. Há já uma relatora que quer a palavra e eu poderei passar já para os relatores e mais nada. Ou aquilo que o Sr. Vice-Presidente disse, ainda que eu queira ir ao outro parecer, se há mais alguém sobre esta temática, porque quando eu primeiro tomei a palavra foi precisamente para discutirmos um bocadinho este tema. Se mais alguém quiser tomar a palavra sobre este tema, do seletivo ou não seletivo, seria ótimo, já temos uma inscrição. E depois eu passarei aos relatores, começando pela relatora Margarida Godinho. Muito bem, então ainda vou passar aqui, antes de passar aos relatores, depois os relatores fechamos para ver se conseguimos ir ao outro, está bem? Conselheira Anália, por favor.
Bom, eu, em relação a esta questão da objeção seletiva, acho que é uma discussão muito interessante e importante, e pode-se, e de facto, porque há aqui várias coisas a ponderar. São sempre questões que têm a ver com colisão de direitos, não é? Portanto, é um problema que, e isto existe em muitas áreas, não é? não existe só aqui, existe em muitas áreas. Agora, porque é que eu acho que é simpático? Porque do ponto de vista do objetor, isso tranquiliza-lhe a consciência de dizer que nos casos sim, noutros casos não. Mas o que nós também temos que pensar aqui, ou pelo menos eu penso, é que isso é colocar no lugar do objetor, o objetor ser uma espécie de Deus relativamente àquela situação que está perante ele. Porquê? Porque efetivamente aqui não conta nada a pessoa do lado de lá, nem porque é que ela chegou lá àquela situação. A pessoa, digamos, é como se o objetor se colocasse a si próprio e capacitasse a dizer não, é esta sim, é esta não. Isso coloca um problema de colisão de direitos. E por isso é que eu, em relação às questões da IVG, há uma coisa que muitas vezes nesse raciocínio que se diz, a mulher fez 3 vezes, a mulher fez 4. Quer dizer, a mulher é uma espécie de suspeição permanente perante a palavra da mulher, perante aquilo que ela quer fazer com o seu corpo. E esta é uma questão para mim de fundo quanto às questões da interrupção voluntária da gravidez. É que está sempre a supor coisas sobre, e está sempre a impedir que seja a mulher a decidir em consciência sobre aquilo que quer fazer com o seu corpo. Portanto, para mim, nesta questão, há uma clareza total acerca na minha posição. Mas percebo muito bem, e é isso é que eu acho. Porque Porque não há só este aspecto, há o outro, não é? Há o aspecto coletivo, de quem a sociedade organiza-se para permitir que esse direito seja, a pessoa passa a aceder a esse direito. E, portanto, há todo um conjunto de outras coisas que é preciso ter em consideração. Por isso é que eu acho que faz sentido ponderar, por um lado, tentar desbloquear tudo aquilo que tem sido os obstáculos constantes que têm existido em relação à questão do acesso, de facto, livre à questão do IVG, e, por outro lado, ver do lado, evidentemente, os outros obstáculos que se podem, de consciência, etc., que se podem colocar do outro lado. Mas, para mim, há sempre esta questão de fundo. É a decisão do corpo, da mulher sobre, em relação ao seu corpo. Essa, para mim, é inalienável.
Dentro da lei. Pronto. A partir daí, eu não vejo que o objetor seja Deus. Porquê? Porque se ele for objetor, a lei, o Estado, tem que permitir que a mulher faça na mesma a mesma coisa. Por isso é que, para mim, o âmago da consciência, a objeção de consciência, é isso mesmo. É perante um caso particular. Eu como médica, posso perceber, quando se visse uma criança violada por não sei quê, mesmo que fosse objetora de consciência por razões religiosas, que são sempre de caráter absolutista, naquele caso, enfim. Mas é a discussão, ainda há uma pessoa inscrita e depois a duas, e depois passamos aos relatores.
Eu só traria aqui.
Verão como é que querem refletir esta discussão.
Ocorreu, mas se calhar para quem é especialista é banal, mas ocorreu-me que eu introduzi aqui outra ideia, que é, portanto, objetor seletivo, diferente do objetor casuístico. Ou seja, até conseguiria compreender alguém que diz: não, eu não faço até às 10 semanas no caso de. É a consciência dele, não é nada de pessoal, é? No caso de mulheres casadas. Acho repugnante uma mulher casada pedir IVG até às 10 semanas. Já aceito para mulheres solteiras. É a consciência dele. Não. Admitiria, eventualmente, isto. É uma hipótese. É diferente do casuístico. O casuístico é bateu à porta, entrou ali nas urgências, desgraçadita e tal, e aparece: ah, não, este caso, não. Não, tu não, vai agora para outra cidade ou para outro sítio. Depois, passado um dia, aparece outra: ah, tu já pode ser. Ok, ou seja, que o objetor indique qual é a sua objeção de caráter religioso ou filosófico e que a concretize de alguma forma. Mas, enfim, apenas como um elemento para começarmos a destrinçar, não é? Ou seja, no parecer, vocês são a favor de uma objeção geral dentro da lei. Ou então, pronto, ok. Ou dentro. Mas já ficou claro que a lei permite perfeitamente ser objetor da linha E e não ser objetor das alíneas anteriores, não é? Então, demos um passo mais, pelo menos eu dei, de perceber que dentro de cada linha, mesmo, por exemplo, as malformações, pode haver distinções, pode haver médicos e médicas a quem repugne, sei lá, a IVG de um síndrome 21 e já não repugne à sua consciência uma síndrome 15. Eu acho que isso pode ficar escrito anteriormente. Não, pronto. Ou seja, mas ficava aqui esta ideia. Portanto, seletivo não é diferente de casuístico, porque o casuístico parece-me realmente muito complicado, embora também não afaste totalmente, desde que ele seja fundamentado e se assegure o acesso à prestação da pessoa.
Considera-se consensualmente que a objeção de consciência deve ser geral e abstrata. É por isso que está na lei que... Eu não vou comentar, vou ler só. Considera-se que deve ser geral e abstrata. Ou seja, uma vez invocada para um ato, é aplicada a atos iguais que se sucedam. independentemente da pessoa objeto desse ato e do ambiente de trabalho onde se situa. O que significa que a pessoa não deverá invocar objeção de consciência em relação a pessoas em específico ou a contextos particulares, como pode ser o exemplo público ou privado. Contudo, pode haver situações em que a objeção de consciência seja invocada, apesar de anteriormente não se ter declarado como objetor, seja invocada ou revogada se declarou como objetor. Está aqui escrito. Pode haver situações, são os casuísticos, são os seletivos, pode haver situações em que a objeção de consciência seja invocada ou revogada, genuinamente, tendo por base fundamentos específicos ou legítimas diferenças de facto. Pronto. Se é para terminar da nossa parte, só queria dizer o seguinte. Perdão.
Bom, ainda em relação ao objetor seletivo, eu tenho, não posso ter certeza, enfim, mas tenho a profunda convicção e quase certeza que se em 2007 se não tivesse obrigado, sem o ter escrito, a que o objetor para a linha E, até às 10 semanas, fosse absoluto, que teria havido muito mais objetores. E que não teria havido a situação perfeitamente bizarra de 80% a 85% dos obstetras, ainda hoje, desde 2007, de uma forma estável, serem objetores de consciência. E, sobretudo, lamento que nunca se tenha feito, para já o documento não discute este facto, porque é que 80% ou 85% dos obstetras são objetores de consciência. Essa, sim, uma questão de fundo. Claro que quem devia ter discutido isso, com certeza, era a Ordem dos Médicos, o Colégio da Especialidade, que nunca quis discutir, etc. E colóquios e conferências, etc, 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 etc. Ninguém toma-se isso como um dado legítimo. Agora, eu sou um defensor do Estatuto Seletivo do Objeto de Consciência, quando ouço a conselheira Anália Torres dizer, sim senhor, talvez seja interessante o seletivo, mas a mulher tem sempre os direitos que têm que ser respeitados. O médico não é Deus, não pode ter o poder absoluto. O médico não é Deus. Mas se eu fizer uma interrupção voluntária de gravidez, hoje é uma senhora com 9 anos, com 9 semanas. Tem que ter pelo menos 16 pela lei portuguesa. Ou então a autorização dos pais, se tiver menos 16. Com 9 semanas. E ela não fizer qualquer método contraceptivo porque não quer. Eu sou obrigado a fazer um segundo aborto e gratuito. Desculpe lá, eu sei que não gosta deste argumento, mas para mim é óbvio que isto tem que ser discutido.
Senhores conselheiros, desculpem, só um momento. Eu compreendo e é ótimo que nós possamos continuar a discutir, o objetivo é esse, mas por uma questão de respeito para com as relatoras que aqui temos do outro documento e atendendo a que nós ainda vamos ter audições nesta matéria, eu penso que os relatores já têm muito pensamento e mais qualquer um de nós pode mandar, eu vou mandar algumas notas. E nós passaríamos, não sei se os relatores, nomeadamente a conselheira Margarida Godinho, já pediu a palavra há muito, muito tempo e eu pedi sempre para ela ficar para o fim enquanto relatora. Muito bem, depois os outros senhores relatores dirão se querem dizer mais alguma coisa ou se realmente vão dar um bocadinho de tempo aos
próximos. Obrigada, senhora Presidente. Pois, nós, eu confesso que me deparei com dificuldades. Eu deparei-me com dificuldades quando integrei este grupo, porque não tenho conhecimento de factos palpáveis do terreno. Nós não tivemos aqui alguém que nos viesse dizer dentro do serviço de saúde passa-se este caso. E, portanto, isto levou-nos a uma abordagem generalista da questão. Portanto, foi isso que nós fizemos, era aquilo que nós podíamos fazer. Fizemos aqui uma abordagem de acordo com aquilo que nos foi possível. Agora, evidentemente, estamos a aguardar que estas novas pessoas que vêm ser ouvidas nos tragam novos dados que nos permitam aprimorar este parecer e chegar a conclusões mais palpáveis. Só queria aqui esclarecer uma pequena dúvida que me ficou da intervenção da senhora professora Inês Godinho, e eu gostava que a senhora professora me dissesse se estava a referir ao ponto 16 da página 3, quando se referiu à menção à Constituição e à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Era aqui? Ah, pronto. Isto é apenas um... Se não, isto é apenas um, foi apenas um mero exemplo, porque nós, na nota de rodapé, temos toda a legislação. Sim. Qual é a sugestão da senhora professora? Desculpe.
Desculpem, isto são questões já de pormenor, que eu acho que sim, já foi dito, depois no fim da reunião podem ver. Desculpem esta pressa agora, porque eu tinha pensado pelo menos uma hora
muito
de
obrigada
reunião. É verdade e é bom que tenhamos estas discussões, quer dizer, esta é a parte melhor do Conselho, é discutirmos os temas. Desculpem esta função minha, que é de tentar gerir também o tempo. E há uma expectativa, há um documento que está muito próximo da finalização e que ainda não teve tanta discussão aqui quanto este já teve, e este ainda vai ter audições. Por isso, gostava de dar tempo às próximas e criei essa expectativa. Por isso, eu pedia que fossem agora tão sintéticos quanto possível.
Com certeza, professora, mas ficar para o fim, não é ficar para o fim, tem que se falar, mas eu vou ser muito rápido, só dar aqui duas notas. Primeiro, volto à questão da... Em primeiro lugar, dizer que tomamos boa nota das sugestões e solicitar de uma forma empenhada que as pessoas pudessem fazer o máximo possível de referências concretas e objetivas, com notas no documento, e que nos enviassem. Isso é muito mais útil do que outra coisa qualquer e nós tomaremos boa nota. E pedia que não fossem sugestões genéricas, vão ver isto ou vão ver aquilo, porque o ver isto ou ver aquilo, quer dizer, né, às vezes não conseguimos perceber depois o que é que as pessoas querem ou não querem. E, portanto, essa era uma primeira nota.
Do que eu disse, ninguém tomou boa nota
depois. Se calhar deve ser uma coisa pessoal.
Não, não vale a pena. Ou sugestões de redação alternativa, sugestões, não é?
Sim,
mas
sim.
Tentarem ajudar...
Sugestões de redação alternativa, exatamente isso.
Exato.
Segundo ponto, volto a dizer, eu não consegui perceber, e isso depois também gostaria então que me enviassem informação sobre isso, sobre esta questão psicológica que nós colocamos dentro da objeção de consciência e sobre a questão profissional, porque essas pessoas existem e têm que ter uma resposta e terão que ser colocadas em qualquer lado. E não podemos dizer aos profissionais, se psicologicamente não te dás com isto, mete baixa ou faz outra coisa qualquer, porque tens que fazer o processo, porque não podes ser objeto de consciência. E é importante pensarmos nisso e pensarmos que solução temos para essas pessoas, porque elas existem. E acho que isso faz parte deste parecer e tem que cá estar. Em que sítio, então, não sei. Os senhores conselheiros pensem também nisso, porque acho que merece uma boa reflexão. Finalmente, dizer que aquilo que nós aqui na parte ética tentamos dizer a propósito desta questão do fator seletivo era dizermos o importante é que as pessoas estivessem registadas como objetores de consciência a priori, não é? E deixamos depois, não é, as exceções para situações específicas que terão que ser depois, de alguma forma, demonstradas. Não é? Que é para conseguirmos o máximo de liberdade possível. O que pedimos às pessoas é que se responsabilizem pelas suas opiniões, pelas suas ideias, e se eu quiser ser só objeto de consciência de mulheres que abortaram, que fazem contracepção, então é disso que eu tenho, ou que não fazem contracepção, é disso que eu tenho que escrever, que eu sou contra, e faço, mas tenho que me registar antes. Não é? A ideia do registro, porque as ideias são prévias, para não deixarmos isto só apenas na mão dos profissionais, esta é aquilo que é a nossa opinião e que expressamos na parte da discussão ética. Muito obrigado.
Eu sublinho a parte de sugestões concretas. Agora temos que perceber o seguinte: os relatores não são obrigados a aceitar todas as sugestões que são... Está bem, mas quer dizer, nós temos que perceber que no órgão coletivo, o facto de fazermos sugestões, obrigado, o facto de fazermos sugestões não obriga os relatores a tomarem consideração. Agora, claro, no ambiente colegial em que estamos a trabalhar, mesmo que não concordem, se puderem dizer, argumenta-se também que, pronto, já é de alguma forma está presente, não é? Mas tínhamos também consciência que os relatores não são obrigados a tomar em consideração ou a escrever ipsis verbis o que é sugerido. Passemos então ao próximo, já não temos muito tempo, mas eu acho que talvez algumas questões possam ser debatidas, como... Miguel, vai-se embora. Preciso falar consigo. Não vamos... Não faz mal, não temos problema, não. Eu é que precisava de falar com o Miguel Rico, tentei à hora de almoço, ele fugiu e agora está a fugir outra vez, mas tudo bem. Ele, aliás, sabe bem o que é. Senhoras conselheiras, por favor, têm a palavra e peço desculpa. Quer passar o microfone, Marisa, se não se importa.
Antes de mais, muito obrigada. Tentando ser muito breve, dado que este projeto, digamos assim, de parecer já veio aqui ao Conselho, algumas alterações que foram feitas para, digamos, esta versão muito a chegar, digamos, à versão final, se quisermos assim. Em primeiro lugar, uma coisa que já foi dito na última reunião e que se tentou agora concretizar foi que, como todos os senhores conselheiros sabem, isto começou pela questão dos anencéfalos, mas depois procedeu-se a um alargamento do âmbito, incluindo outros recém-nascidos que pudessem nascer com problemas de saúde graves que implicassem outro tipo de cuidados. E, portanto, uma primeira preocupação que houve no contexto do enquadramento do problema foi não só explicitar a questão da anencefalia, mas também de explicitar o alargamento também da perspectiva da conceptualização médica dos diferentes problemas. E foi isso que se tentou fazer, digamos assim, no ponto 2. Também o enquadramento, enfim, já falámos a questão do relatório, portanto aqui não vou estar a adiantar muito. Outra coisa que se procurou fazer, também com algumas discussões e sugestões que entretanto surgiram a propósito deste parecer, foi de lhe dar uma outra arrumação, de algum modo, procurando encontrar na parte de discussão as dimensões que eram essenciais para apreender o problema e que em versões anteriores tinha sido dada a indicação que não estavam completamente claras, de algum modo. E, portanto, na dimensão médica tentou-se tornar, digamos, a abordagem o mais claro possível, se quiserem, para o leitor leigo. Na dimensão jurídico-legal ou normativa, ainda se pode aqui decidir o que é que fica melhor, mas tentar dar, digamos, o contexto daquilo que estava em causa e daquilo que podia ser relevante e de qual o regime em concreto dos transplantes e as dificuldades que este regime depois também poderá colocar, e finalmente depois uma dimensão ética em que existiram também alguns afeiçoamentos desde a última versão que veio ao Conselho, desde logo por se entender que alguns princípios podia ser, portanto não sei se os senhores conselheiros se recordam, havia uma arrumação, digamos, muito tópica por princípios, sendo que depois de alguma discussão também houve a ideia que alguns princípios podiam ser questionáveis de introduzir, até porque teriam pouco conteúdo ou não se aplicariam quanto ao caso concreto. E, portanto, o que se tentou foi explicitar o enquadramento dos princípios que se iam referir, mantendo a indicação dos mesmos e a discussão ética feita a partir de cada um deles. Finalmente, na parte final do parecer, estão também já algumas considerações de enquadramento, sendo que foram já também incluídas propostas de considerações e recomendações que ainda estão tópicas, porque ainda faltava também, estão dentro da linha daquilo que já tinha vindo ao Conselho, mas ainda estão tópicas, porque ainda faltava a discussão final que ainda não tinha cá vindo ao Conselho. Não sei se a Conselheira Margarida quer acrescentar alguma coisa.
Concretamente na dimensão ética... Eu peço desculpa que eu, em termos de voz, não estou assim muito bem. Em termos da dimensão ética, aquilo que concretamente nós retiramos foi o princípio da beneficência, porque de facto estamos a falar de procedimentos que não têm um benefício específico para o próprio, será para terceiros, e foi o princípio da solidariedade, porque a solidariedade também tem que ser invocada pelo próprio, e aqui mais uma vez o recém-nascido não tinha essa condição. Portanto, foram assim, em termos da dimensão ética, aquilo que foram as principais omissões, embora tenha havido alguns outros princípios, nomeadamente que com o apoio inestimável da nossa Presidente, eu acho que conseguimos, de algum modo, melhorar significativamente o nosso texto inicial. Obrigada.
Aberta à discussão. Por favor, Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva.
Desculpem a falar tanto, mas eu tenho as maiores... Quer dizer, eu acho que não são. Os anencéfalos não são pessoas humanas. Para mim, não são pessoas humanas. Porque se não há cérebro, não há sensibilidade, não há memória, tanto quanto a ciência, eu julgo saber, não é? Portanto, para mim, os anencéfalos não são pessoas humanas, são seres humanos. Claro que são seres humanos, mas não são pessoas... Eu sei que não estão lá pessoas humanas, mas está subentendido. Seres humanos são, com certeza. Pessoas humanas, para mim, não são. Aliás, desculpem, agora vou estar atrás, porque é que há uns anos se instituiu o limite das 10 semanas para a interrupção voluntária de gravidez. Porque se julga, tanto quanto a ciência julgava e julga hoje, que até às 10 semanas o encéfalo não funciona, o cérebro não funciona, portanto ainda não haveria sensibilidade. Mas é evidente que nunca ninguém fez o eletroencefalograma dentro do útero, não é?
Mais alguém inscrito? Então inscreva-me. Não, senhoras relatoras, para o fim, senão nunca mais. Ora bem, agora, pronto, já me desinscrevi outra vez. Escusa-me com a história do ser humano e da pessoa, porque o que está escrito... o que está escrito é ser humano e entidade jurídica. E isto, meus amigos, não há que dar a volta. É pessoa jurídica, não há que dar a volta, é o que está na lei.
Não pôde.
O que é que eu fiz?
Já discuti isso profusamente com...
Exatamente, então força, vá.
Com a Inês, portanto não vou voltar a isso. Mas quero questionar, a questão da solidariedade. Só por uma razão. Porque o argumento de ser retirado é porque não é solidário com o próprio. Não se é solidário com o próprio. Ou que o próprio não pode decidir ser solidário com terceiros.
É exatamente isso.
A questão é, no caso de pessoas nestas condições, não existe um representante legal que pode decidir sobre isso?
Já lá iremos. Eu também
não,
quero
mas
falar
é essa a minha... É uma pergunta, eu não estou
acabou
a dizer...
Acabou de dizer, já lá iremos.
Pronto, é que para mim...
Poderá fazer sentido pensar assim.
É. Eu vou dar um exemplo bom. Nada. Não, estou-me a rir. Vai ver, porque eu lembrei-me de uma coisa. Já brinco consigo. Margarida Godinho, conselheira Margarida Godinho, é a próxima. Eu não tenho mais ninguém. Não tenho mais ninguém.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu só quero dizer que subscrevo, sem retirar uma vírgula, tudo aquilo que ali está. E, portanto, sem entrar na discussão se é pessoa humana, porque não está em questão, está perfeitamente afastado, sou completamente a favor. É só isto.
Muito bem. Agora vou fazer alguns comentários. Eu tenho, de facto, alguns comentários a fazer, só mesmo na parte ética, que, aliás, é aquilo que eu mais percebo, por isso também. Cada um vai falando um pouco mais sobre aquilo que percebe. É assim... Tenho algumas questões menores do género daquelas que, das palavras e do peso das palavras. Por exemplo, se formos à... Isto é só como exemplos, porque depois eu mando também os meus contributos. quando vamos para a página 10 e temos fornecimento, eu fiquei quase eriçada com o fornecimento e substituí punibilidade, porque a história de aumentar o fornecimento, quer dizer, disponibilidade de órgãos, acho que trata os órgãos com outra dignidade, tal e qual como concretizar o desejo, não, concretizamos é a necessidade. Estamos na página 10, linha 38 e linha 39. E isto é apenas para dar exemplos, muito à semelhança do que fiz antes, as palavras contam, as palavras são importantes, às vezes quando procuramos sinónimos podemos ser atraiçoados. Este é apenas um exemplo, não vou ficar aqui nestas questões das palavras, mas tenho anotadas outras. Também apenas a título de exemplo, não sendo para mim questão maior, na mesma página 10, na linha 35, começam as questões sobre morte neurológica e morte circulatória. Isto já devia estar tudo na parte médica. Sinceramente, acho que não devem ser colocadas aqui. Mas eu estou a referir porque continuam a ser debatidas na comunidade médica e na sociedade. Eu, que não sou médica, e se calhar eu ia dizer o problema é esse, mas não há problema, são opções, não é? Às vezes acho que as preocupações médicas estão muito presentes. Como é que os médicos sentem? Como é que... Assim, nós estamos a dar orientações para os médicos, sem dúvida nenhuma, mas eles não são os protagonistas. Aqui os protagonistas são os pais, para além das crianças, que são os principais protagonistas, e depois os pais, os potenciais recipientes da disponibilização de órgãos, e sobre isso há uma questão que eu gostava que colocar aqui ao debate, que acho que é uma questão controversa, tal e qual como a tal objeção de consciência seletiva, que nunca fui capaz de dizer que era seletiva, mas era isso que eu queria. E por isso, há aqui algumas notas, depois as relatoras vão receber notas em que eu digo deixem lá a comunidade médica para depois. Começando, e vou ser muito mais breve, nem temos tempo, na parte mais... cá está, na página logo a seguir, linha 1, uma possível fonte de controvérsia é o conflito de valores que pode ser vivenciado pelos profissionais de saúde. Cá está. Está muito nos profissionais de saúde. Desculpem, quase que me apetece dizer, não é isso que me interessa. A mim interessa-me é o conflito de valores que está a ser... vivido na primeira pessoa pelos pais que recebem, que têm crianças já nascidas com prognóstico seríssimo e, como aqui está tratado, não são só os anencéfalos, são aqueles que nascem e depois, recém-nascidos, por razões diferentes, vão morrer, não é? E depois também a questão dos anencéfalos. Por isso, há aqui muito esta tónica do profissional de saúde que eu acho que está demasiado a evidência no palco, e anotei algumas coisas assim, depois as relatoras logo dirão. Algumas repetições da parte médica, por exemplo, na página 3, na linha 3 e 4 da página seguinte, os cuidados paliativos pediátricos, a submetida a avaliações, isso já havia muita coisa que estava dito na parte médica e que aqui volta a estar. Na página 11, linha 11, aqui uma questão, é uma questão de redação, acho eu. Paliativos perinatais devem incluir a consideração da doação de órgãos e tecidos e a ativação em conjunto com o coordenador da equipa de transplantes. Cuidado, porque depois vão-nos cair em cima por causa da história do conflito de interesses. Aqui nós temos que separar. Por isso, eu acho que aqui é mais uma questão de redação do que outra coisa, mas como está... pode ser complicado. Na parte dos princípios, linha 15 e 16, começam a falar de princípios éticos, da beneficência e da vulnerabilidade. E isto, a mim, causou-me um certo problema. Porquê? Primeiro porque a vulnerabilidade depois não entra. Não tem qualquer... Quer dizer, entra aqui a laia de exemplo, mas depois não aparece mais. E depois há a questão da beneficência. E de facto, há aqui um problema, é que não há qualquer conflito, o problema é mais grave. Agora estou a entrar nos princípios, porque para mim o problema dos princípios aqui é muito delicado e tem a ver um pouco com o que disse o professor Pedro Fevereiro e que a conselheira Margarida Silvestre também já tinha dito sobre a solidariedade. É que nós temos de ter muito cuidado em perceber quais são os princípios que podemos invocar nas situações que estão em presença. E temos que perceber, aqui desculpem, um bocadinho de teoria ética mesmo, para saber como é que eles se definem, porque nós não os podemos definir à la carte. Por exemplo, a solidariedade. É muito interessante eu ser solidária com as coisas do meu vizinho. Quer dizer, há incêndios, eu vou à casa do meu vizinho, tiro de lá não sei quantas móveis, camas, não sei o quê, que ele tem, e eu sou solidária e dou isso para ajudar as vítimas do incêndio. Quer dizer, eu não posso ser solidária com aquilo que não é meu. Não posso. E por isso aqui o princípio da solidariedade não entra. Não posso ser solidária com aquilo que não é meu. E isto tem a ver também com a beneficência. Não há beneficência. Desculpem, o dador não tem qualquer... Se estivermos a falar em transplantes, em dominó... Agora, o recém-nascido falecido ou o anencéfalo, o princípio da beneficência não está cá. E não podemos invocar o princípio da beneficência para os outros, a beneficência para o próprio. Se estamos a falar para a sociedade, é o princípio da utilidade social, não é o da beneficência. E aqui, retomando um bocadinho o diálogo que houve antes sobre a objeção de consciência, quando se dizia, porque há profissionais de saúde que evocam e as emoções e não sei o quê, nós estamos aqui a fazer um papel também pedagógico. Se eles evocam como objeção de consciência o que não é, nós temos mais é que dizer o que é e o que não é. E por isso aqui não há o princípio da solidariedade e não há o da beneficência. E mais, não há qualquer conflito entre o princípio da beneficência e o da vulnerabilidade. Porque vejam o que é que está escrito aqui de 15 a 21. E eu percebo, era isso que eu estava a dizer à hora do almoço, invocar algumas associações que têm peso na área da ginecologia, da obstetrícia ou da transplantação, mas que às vezes, do ponto de vista ético, não têm o raciocínio fino que nós, enquanto Conselho Nacional de Ética, acabamos por ter que ter. Porque, reparem, é que aqui está... primeiro, a colheita é feita num cadáver e o cadáver não beneficia, não é? Por outro lado, também não há nesta descrição qualquer conflito ético, porque se invocam os dois princípios, o da beneficência e o da vulnerabilidade, em relação a pessoas diferentes. Só há um conflito ético quando nós estamos a falar de duas obrigações em relação ao próprio. Ora, não há conflito nenhum. Porquê? Porque estão a ser invocados o princípio da beneficência, incorretamente, por esta associação, e o princípio da vulnerabilidade em relação a outra situação, outros intervenientes. Não há. Por isso, eu acho que este relatório, do ponto de vista ético, é extraordinariamente difícil. Há questões muito mais fáceis. Esta é uma questão quase de pesar as palavras, é quase de filigrama. Eu digo isto porque trabalhei muito o documento e percebi a dificuldade que nós temos aqui. E vejam como é fácil de, invocando uma instituição, não é? A FIGO, nós caímos numa realidade que não é verdadeira. Quer dizer, não é. Não há. Não há sequer dilema aqui. Eu poderia avançar, mas quero saber se há primeiro quem queira falar, porque aí eu calava-me já para dar oportunidade a outros. Sendo que teria depois que falar também sobre a questão da autonomia, onde é que nós temos a autonomia, a questão da dignidade, por isso há aqui vários princípios que na maneira como eles intervêm eu tenho seríssimas dúvidas, mas eu acho que o mais importante foi o que se disse até agora, beneficência e solidariedade. E havia um outro tema que eu queria trazer para aqui, que agora, que era um tema assim, já sei, para discutir, que eu acho que é aquele que se calhar nos interessa mais. E que de alguma forma já foi aqui trazido também e foi refletido aqui nas várias redações, agora já não me lembro qual, se há uma situação em que os pais sabem que a criança é anencéfala e decidem prosseguir a gravidez, eu penso, havia questões aqui que tínhamos que assentar. Eu acho que se assentou que o profissional de saúde não deve tomar a iniciativa durante o período da gravidez de falar sobre a questão dos transplantes. Eu acho que isto é importante para depois, quando chegarmos à parte do parecer propriamente dito. Por isso, se eu tenho a cabeça arrumada, que me lembre, é se há uma gravidez, os pais, qualquer que seja a razão, sabem que a criança é anencéfala, têm a informação toda e decidem avançar. No processo de tomada de decisão, não deve entrar a variável e depois vai ser para doação de órgãos. Não é? Exatamente, até porque é enganadora, porque, como aqui muito bem está dito, até pode nem sequer acontecer. Agora, a outra questão que eu acho que se calhar aqui é que há dissenso e eu gostava de trazer aqui para a discussão. Eu defendo que, uma vez a criança nascida, anencéfala ou os recém-nascidos que estão numa situação que vai conduzir à morte, ainda que seja muito bem tratada aqui a diferença em termos de assistência clínica. A questão que eu queria trazer aqui para a discussão, que pode não ser de todo consensual, era a seguinte: qual é o nível de obrigação que o profissional de saúde tem para efetivamente colocar a questão da transplantação, da colheita de órgãos com vista à transplantação? Eu explico-me, porque da outra vez não me expliquei nada bem e depois gerou muita confusão. Se temos a criança anencéfala, nasceu anencéfala e nasceu viva, nós sabemos que vai morrer. Ou, recém-nascido, vai morrer porque entretanto surgiu ABCD, vai morrer. Eu tenho visto, não só em algumas versões anteriores, mas também naquelas pessoas que nós convidámos para as audições, que o profissional de saúde não avançava para a colheita, pedia autorização aos pais. E eu fiquei de tal forma confusa, porque a nossa lei não carece de qualquer autorização dos pais, eu fiquei de tal forma confusa que a certa altura pareceu-me que havia uma exceção para recém-nascidos em que era mesmo obrigatório pedir autorização aos pais. Entretanto, tirei essa dúvida junto das relatoras e não há qualquer obrigatoriedade de os profissionais de saúde pedirem autorização. Por isso, a minha questão agora é esta. Acusem-me de insensibilidade, podem-me acusar de tudo. Se há crianças recém-nascidos até ao primeiro ano de vida, não é, que trata o nosso relatório? Estou a dizer, eu disse, recém-nascidos, vírgula, até ao primeiro, agora, para além disso, até ao primeiro ano de vida, que eu disse que trata o nosso relatório. Pronto. Por isso está claro, recém-nascido até ao primeiro mês de vida, mas eu estou a ir mais além. Primeiro ano, não é? Que é o relatório. Pronto. Por isso temos até ao primeiro ano. Temos a criança que pode ser dadora. Vai morrer. Os profissionais de saúde sabem isso. Não sei dizer isto de uma forma sensível. Porquê é que os profissionais de saúde vão pedir autorização para fazer a colheita? No meu ponto de vista, eu diria, eles não devem pedir autorização. Porque se pedirem autorização, não se escandalizem já, deixem-me chegar até ao fim, se pedirem autorização, quem pede autorização arrisca sempre a ter um sim ou a ter um não. Se tiverem um não, nós ficamos na seguinte situação. Temos um recém-nascido, de acordo com a lei, é de facto um dador. Temos não sei quantos que podiam ser salvos se aquele recém-nascido dispusesse dos órgãos e o profissional de saúde decide que, para não impor mais sofrimento, que é melhor nem tratar desse assunto ou então pedir autorização. Até que ponto é que o profissional de saúde, com esta atitude, não está, de facto, a falhar a sua obrigatoriedade, que é dentro dos requisitos da lei e na obediência aos princípios éticos que assistem a estas situações e que vão ser aqui bem explicados, de que forma é que ele não está a falhar a sua obrigação. Eu diria, ele é obrigado, tem o dever de promover a colheita. Não perguntar. Significa que não perguntar é simplesmente expor da criança sem mais? Não. Significa que deve criar um ambiente tranquilo, sereno, calmo, com apoio psicológico, para explicar a situação. Mas comunicar não é perguntar. Explicar a situação e tornar os pais parceiros dessa iniciativa, sendo que se a decisão do profissional de saúde nestas circunstâncias dramáticas for a de pedir autorização ou de nem sequer dizer nada, no fundo está a permitir que alguns órgãos se percam que de facto iam salvar crianças que nós sabemos que existem, que são concretas, estão ali e que não vão ser salvas porque o profissional de saúde achou por bem não criar essa pressão, não fazer mais. Às vezes, quase que me lembro, com as devidas distâncias, quando os profissionais de saúde não diziam a verdade da iminência da morte aos doentes para não causar sofrimento, quando os doentes tinham todo o direito de saber o que fazer com o resto da sua vida se estão num diagnóstico de morte anunciada. Posto isto, reconheço que pode ser controverso e por isso é que eu achei que nós devíamos falar um pouco sobre isto. Porque na minha posição, acho que era muito importante, e mais uma vez, se queremos aqui fazer alguma coisa de novo, é chamar a atenção aos profissionais de saúde que a pergunta, o diálogo, é que a pergunta não é a mesma coisa que dialogar e comunicar. E que, quando com belíssimas intenções não querem sequer tocar no assunto aos pais sofredores ou querem fazer a pergunta, estão, no fundo, a desperdiçar aqueles órgãos, não vou dizer a condenar à morte, que isso era ainda mais dramático, mas há outras crianças que precisam dos órgãos e que não os têm. Por isso, se estamos a atuar dentro da lei e se estamos a obedecer aos critérios éticos que aqui serão expressos, eu acho que esta questão deveria ser enfrentada por nós e o Conselho dirá o que acha melhor. Eu já disse o que pensava. Senhora Conselheira Anália.
Não era problema, porque naquele caso concreto até se dizia que havia muito poucas situações, no caso dos anencéfalos. Lembro-me também que se dizia que havia muito poucas situações e que eram raríssimas as situações em que isto tinha ocorrido. E, portanto, quando se alargou, e muito bem, acho que o documento faz isso muito bem, portanto, demos essa volta e acho que foi muito importante. Eu acho que as coisas não são contraditórias, é que exatamente uma ajuda a outra. Ou seja, devemos partir do princípio da confiança, no sentido em que precisamente devemos pedir autorização, porque acho que não se deve fazer sem autorização, se bem que se saiba que a lei prevê, etc., mas ninguém está à espera de ter uma criança naquelas circunstâncias. Também sabemos porque é que a pessoa não se vai inscrever logo com uma criança como sendo dadora, portanto, compreende-se. É uma situação específica em relação à qual se deve haver ponderação. E a ponderação deve ser pedir, mas evidentemente mostrar do ponto de vista da importância que tem, até porque justamente como da importância que tem, aquilo que pode ser a transformação de uma dor profunda relativamente a uma situação horrível numa outra que pode ser mais positiva. Se parte deste princípio da confiança, acho que também se deve fazer a questão do princípio da autonomia, isto é, no sentido de pedir à família, digamos, chamando-a a transformar a sua própria dor em alguma coisa de positivo. Portanto, acho que é uma coisa e outra. Não deve ser ou, deve ser e. Não é? Deve haver instruções do profissional de saúde justamente para promover de forma, e aliás fará isso de uma forma muito mais liberta e muito mais, digamos, convincente, se quiser, se de facto também tiver a possibilidade de ter um não de lado lá. Acho que isso é que devem ser as duas coisas acauteladas. Porque se tem um não, ponto. mas a pessoa negou-se a alguma coisa que poderia ser a transformação de uma coisa negativa numa coisa positiva. Paciência, pensa de outra maneira. Mas acho que devemos fazer as duas coisas e nunca só uma.
Esclarecer outra coisa. Não, eu não sou i nem o. Eu sou muito clara. Não deve pedir, eu não sei dizer isto de outra maneira, não deve pedir autorização. Esta é a minha posição. Em circunstância alguma. E não deve pedir, tal qual como não deve pedir em adultos. Também não deve pedir. Por isso, uma coisa é nós percebermos que vamos criar... Nós sabemos que há pessoas que estão a morrer em lista de espera. Nós sabemos que este problema é ainda mais grave com crianças. Uma das propostas que eu fiz às relatoras, e eu creio que a conselheira Margarida Silvestre viu, que era preciso ter o nome, a pessoa concreta para quem se destinava o órgão. E não vai colheita e depois logo se vê se vai ser utilizado ou não. Não. Também não é assim, não é? Mas o pedir autorização, vejam, há muitos profissionais de saúde que também pedem no caso de adultos. E eu penso que aqui falham, sou eu, falham a sua obrigação, que é a de contribuir para a disponibilização em número cada vez maior de órgãos. Há ali uma possibilidade, não peçam autorização, invistam na comunicação. Se calhar o que nós precisávamos, e isso também estava dito, também era uma proposta, investir em comunicação, em propostas de... falha muito na educação dos médicos a comunicação. Comunicação das más notícias, comunicação nestes casos. E às vezes o mais fácil é, pede autorização, não quer, pronto, está bem que escrever no registro e passa à frente. Invistam na comunicação, é o caminho mais difícil, mas é aquele melhor para a sociedade. Por isso, eu sei, posso ficar sozinha nisto, mas cheio de convicção.
Ai, desculpa. Eu penso que a senhora professora tem toda a razão. E esse tema deve fazer parte deste parecer. Mas tenho conhecimento que é exatamente isso que os profissionais fazem. A exceção será o contrário. Os profissionais, tanto em adultos como nas crianças, quando estão perante a possibilidade de um cadáver ou de um próximo cadáver poder ser dador para transplantes, não pedem consentimento. Anunciam, pedem, informam, anunciam e esperam o assentimento. E isso devia ser referido claramente no nosso. E é isso que eles fazem. Se a gente disser que devem fazer, estamos a desconfiar delas e sabemos, por informações que foram ditas aqui nas audições.
A professora Anália acabou de dizer, eu e ela, as duas, temos a mesma
reflexão. Mas não é verdade.
É trazer os pais.
É isso que fazem. Temos confiança nisso. Mas pode querer. Não pedem. Mas deixe-me só acabar. Não. O que eu acho é que devem atuar assim. O nosso parecer deve falar nisso. Mas não no sentido de lhes dizer passem a fazer isso, mas que se dê a noção que nós sabemos que na maior parte das vezes é já isso que eles fazem. É uma prova de confiança e de boa fé. Pode crer.
Eu devo dizer, eu estou com a professora Anália, eu ouvi de tal forma que eles pediam sempre autorização, que eu própria fiquei confusa e fui perguntar primeiro à doutora Cíntia e também às relatoras se havia alguma exceção para as crianças, porque todos disseram que iam pedir autorização.
Cinco minutos. Muito bem. Então, num minuto, dizer que, de facto, no que diz respeito à hermenêutica daquelas indicações do pedir aos pais, dos nossos colegas que ouvimos falar, eu entendi sempre, como é prática corrente, o procurar que os pais se juntem à decisão do que se faz, em termos da colheita, e não se faz nunca à revelia dos pais. Isso é verdade. E se elas disserem, sim, sim, não se faz nunca, porque seria um drama tremendo, absolutamente. Isso sim. Portanto, mas não é... Sim, exatamente. Claro, mas com certeza, e é essa boa comunicação que é feita, e não a gente a dizer que os senhores doutores têm que fazer uma boa comunicação, que isso é a estupidez de quem está fora de tudo e não faz ideia do drama vivido in loco. Segunda questão. Eu estimo muito o principalismo em geral, mas acho que não serve para nada. E no que diz respeito a este documento, se omitir o princípio disto, o princípio daquilo, não sei o quê, e falar das coisas como são, sem o princípio, sem, das coisas como são, como substantivas, e não adjetivando os princípios, melhorávamos muito o documento e agilizávamos a argumentação, em meu entender. Muito obrigado.
Que numa das versões, já não sei qual, desculpem os senhores relatores, já não sei qual, numa das versões do relatório dizia-se precisamente o contrário do que agora foi dito, com o vivenciar dos profissionais de saúde, desse tal acentuar tanto os profissionais de saúde, que sentiam uma grande dificuldade naqueles momentos em saber o que é que haviam de fazer. O drama que eles próprios viviam perante aquela situação. Por isso, eu acho que esta discussão aqui tinha algum sentido. Agora, como é que depois vai ser escrito ou não escrito? Quanto à não identificação aqui dos princípios, eu também, aliás, as relatoras sabem que essa foi a minha orientação de não os destacar com subtítulos, mas isso cada um logo verá. Não sei se não temos muito mais tempo de debate. Não sei se há mais alguma questão sobre esta matéria, porque senão, se calhar, pode-se ir começar a investir para a próxima sessão no parecer propriamente dito e nos considerandos, para ver se chega não só a nova versão do relatório, com estes, não aportes, mas contributos. Senhor Conselheiro Rosalvo. Estava a brincar consigo. Passou o dia todo a dizer anedotas. Mas vai tudo embora, eu estou a fechar a sessão. Senhores Conselheiros, fechou a sessão para quem vai no comboio juntamente com o Senhor Conselheiro Rosalba Almeida. Para todos os demais, com mais calma, vamos dando notícias sobre todos os assuntos que nós trabalhámos hoje aqui. Eu vejo um ar muito cansado por parte da maior parte das pessoas. Hoje, de facto, houve não só discussão intensa, mas os assuntos eram muito diferentes e por isso obrigou a grande ginástica a saltar de assunto em assunto. E no entanto, é isto que é o mais substantivo do conceito. Peço imensa desculpa, estava a esquecer-me de dar a última palavra às relatoras. Foi a pressa do Conselheiro Rosalba Almeida que me fez precipitar desta maneira. Peço desculpa, tenho a última palavra, claro, é evidente.
Então, posso começar eu, Inês? Muito rápido. Em relação, nós de facto temos ali alguma coisa escrita em relação ao não ser beneficente no início do capítulo da não maleficência e de facto eu acho que eventualmente poderemos salientar, mesmo que não seja com subtítulos, aquilo que consideramos mais relevante e no fim explicar que a beneficência e a solidariedade e porquê não podem ser invocadas. Agora, relativamente a uma série de coisas que aqui se discutiram,
há uma coisa que é muito importante e que nós fizemos questão de frisar, que é, não se pode falar em transplante antes da decisão de terminar uma gravidez ou de a continuar, porque depois isso poderia, de alguma forma, portanto, coartar a liberdade de quem decidia. Agora, no segundo momento, é preciso dizer que a literatura não é consensual. Há quem diga que se deve, nem em situações como estas dos anencéfalos, esperar que a proposta da doação, a sugestão da doação venha dos pais, e há quem diga que esta proposta deve ser feita e com os cuidados paliativos, pronto, e é isso também, mas isso deve ser conversado. Nós poderemos colocar a nossa posição, mas também gostaríamos de ouvir os restantes membros do Conselho relativamente a isso. Eu entendo que se houver uns cuidados paliativos perinatais, que comecem no período após a decisão de continuar a gravidez, não me parece nada errado que isso possa ser, até surgir antes da criança nascer. Tem é que ser contextualizado e com um apoio psicológico adequado. Acho que isso é perfeitamente... Pronto. Em relação ao pedido de autorização... É assim, foi-nos dito taxativamente por quem trabalha em neonatologia e unidades de cuidados intensivos que quando os pais se opõem ao transplante, ele não é feito. Isso foi dito aqui. Pronto. E não é uma questão de autorização ou de não autorização. Os pais não assentem, os pais dissentem. E, portanto, quando os pais dissentem, podemos aqui manifestarmos se entendemos adequado ou não, ou se entendemos que deveria ser de outra forma. Mas que é isso que se faz, é isso que se faz. E nós estamos a falar de duas unidades, uma em Coimbra, outra em Lisboa, uma que vê recém-nascidos até a idade
de pediatra, Inês, outra... Conselheira Margarida Silvestre, isto tem que ser dito, porque, de acordo com a lei, o que acabou de relatar não é possível.
Pronto.
Por isso, se nós queremos dizer algo que não está na lei, temos que o dizer de uma forma clara. Estão a perceber? É isso que eu estou a dizer. Porque, de facto, ele, não, de acordo com a lei, não pode dizer que não. Mas se nós achamos que pode, temos que o dizer. Temos que o dizer, foi o que eu acabei de dizer. Se nós achamos que, temos que o dizer. Se esse for o parecer maioritário, temos que o dizer no parecer. Porque senão... quer dizer, senão nós não damos orientação nenhuma.
Não.
A lei diz que se não for registado no Renda é automaticamente dador e ponto final. Porquê que aqui há algum espaço para questões? Porque uns pais que têm uma criança naquela circunstância, não deve estar na cabeça deles, nas suas prioridades, irem inscrever a criança no Renda. A lei geral é, ele é dador, ponto final, nem sequer é preciso autorização, nem sequer é preciso conversa, nem é preciso nada. Agora, do ponto de vista humano, é este aspecto que importa que seja dito. Porque realmente... pode ser invocado, não se inscreveram no Renda, porque nem se lembraram disso.
Posso só, não querendo matar a discussão, mas matando faço ao tempo, porque vou no mesmo comboio que o Dr. Resolve, e portanto... há aqui uma coisa que, lá está, a lei, a justiça é cega, ainda ontem... se discutia isso, mas o facto de ser cega não quer dizer que não tenha de ver a circunstância do caso concreto. Como é evidente, a lei dos transplantes não distingue se é uma pessoa que tem 80 anos ou se é uma pessoa que tem 8 dias. Mas é isso que eu estou... ou 8 minutos, e portanto, nós temos de ver a viabilidade e porque é que aqui se fala, nem é... Claro que em termos jurídicos é uma questão de assentimento, porque não há o registro e, portanto, em termos cegos... cria-se a situação injusta, numa situação dramática em que não há possibilidade de fazer o registro, se tratar aquele ser humano da mesma forma que se trataria numa situação em que teria havido tempo. E, portanto, é preciso haver um período, além da vivência da dor, e aqui não sei Mas pronto, não vou entrar nessa discussão axiológica, mas também temos que pensar no circunstancialismo, que não é uma questão de objetor seletivo, mas sim, é que aqui muitas vezes são situações em que não há capacidade ou possibilidade de qualquer registro. E por isso é que tem de haver essa conversa, não é dizer vamos recolher os órgãos. Tem de haver um momento de exercício dessa autonomia que, para efeitos quer dos anencéfalos, quer do primeiro ano de vida, continuam a ser os responsáveis legais. E, portanto, estamos a falar de situações de doença em que a última coisa em que os progenitores estão a pensar é ir ao registro, registá-los como não dadores. E por isso é que os profissionais de saúde têm esta forma de atuar, porque é uma garantia do princípio da autonomia e da forma da sua concretização. Nós aqui o que temos, se calhar, de esmiuçar no parecer, que não está completamente claro, é que o drama real impede, digamos, se calhar, a evitação de uma solução que pode ser dramática, que é poderem dizer, ai, está aqui um anencefalo, ai, que divertido, vamos agora tirar-lhe o coração e o que é preciso. Quer dizer, é isso que se tem que tentar, se calhar, clarificar mais.
E se, de facto, a comunicação for feita antes da decisão de limitação terapêutica ou antes daquela criança nascer e os pais, efetivamente, forem formalmente contra, nós também ainda lhes damos a possibilidade de eles fazerem o renda. O renda? O registro? O registro, quer dizer, não vamos dizer... Quer dizer, o não há tempo. O não há tempo é relativo, tudo depende. E a comunicação não tem que ser uma comunicação pós a criança morreu e vamos comunicar que vamos tirar os órgãos e nunca falámos sobre isso. Quando a criança já está sob cuidados intensivos e começa a piorar o seu estado e nós vemos claramente que ela não vai melhorar e qual é o caminho, isso pode e deve ser falado. Deve-se dar oportunidade, então, aos pais. Quer dizer, estou eu aqui a pensar, isto ainda não tinha pensado.
Não está pacífica, porque quando eu introduzi aquilo que considerei um assunto controverso, disse, nada dispensa a comunicação, pois, calma, serena, atempada, tranquila. Foi o que eu disse, pois, com apoio psicológico. Eu disse isso tudo. Agora, nós é que temos que encarar esta questão no nosso trabalho. Porque, de facto, vejo uma confusão que aqui se gerou entre pessoas que ouviram as mesmas audições e que tiraram conclusões diferentes. Por isso, este aspecto não pode ser deixado à interpretação de... Temos que ficar claro quais são os passos que consideramos que, do ponto de vista ético e sem a violação do direito, e percebendo que, do ponto de vista legal, a última coisa que os pais que têm uma criança que nasce com... uma cardiopatia congénita e gravíssima, não sei mais o quê, que vão perder o filho, não vão a correr inscrevê-lo no RENTEF. Por isso, todos nós percebemos isto. Agora, o que eu digo é que a lei permite. E, por isso, nós temos que nos pronunciar sobre isto. Sobre, dentro destas condições, qual é o procedimento indicado. Que é para isso que nós servimos. Nós servimos para dar orientações do ponto de vista ético sem violar o direito. Para que as pessoas que têm dúvidas nos possam ler e ficar um bocadinho mais esclarecidas. Acho que é para isso que nós servimos. Senhoras conselheiras, farão como entenderem. Eu sei, já estamos depois do... Ah, exatamente. Também é possível, sobretudo, pedir a alteração da lei. Senhores conselheiros, muito obrigada. Acho que foi, sinceramente, acho que foi um dia muito rico em que nós discutimos muito. Lamentavelmente, ficámos com 3 pontos por percorrer. Continuaremos a trabalhar com os responsáveis destes pontos. Hoje, por melhor que fosse ou tentasse ser a gestão do tempo, foi o possível. Teremos, eventualmente, audições na próxima sessão de outubro e procurarei fazer a agenda de tal forma que consigamos colocar as prioridades no lugar prioritário. Muito obrigada pela colaboração de todos.